noite, minha senhora! Boa noite! Seja muito bem-vinda ao É Culpa do Signo, que é um programa, um espaço, um podcast oficial aqui do Deboche Astral, onde a gente fez tudo isso, a gente cria um roteiro, chama convidados, faz uma pataquada e coloca aqui uma make belíssima. Tudo pra te ensinar a culpar o seu signo pra qualquer traço de personalidade que você não goste ou um desvio de caráter que você queira desculpar. Aí você coloca a culpa no signo e fala: não, gente, eu não sou mentirosa, sou geminiana. É muito diferente. E hoje a gente vai falar de um signo que amamos muito aqui no Deboche Astral, que é Touro. Aliás, já falamos de Touro aqui no É Culpa do Signo na primeira temporada com Gabi Fernandes. Se você perdeu, é só você clicar no link. E por acaso, se você está assistindo aqui no YouTube ou ouvindo nas suas plataformas de áudio aí, que eu só conheço Spotify, mas você tá ouvindo em algum lugar, você também pode ouvir os outros episódios da primeira temporada e também o episódio de estreia dessa segunda temporada, que foi sobre Áries com a Lumena. Então você também pode ouvir, tá? Que agora a gente vai começar esse segundo episódio lindo. E para conversar com uma pessoa mais linda ainda, que a gente não tinha como falar de Touro sem escolher uma pessoa belíssima, eu trouxe alguém também, que eu trago sempre, na verdade, que eu nem sei se eu que trago ou ele que me traz, que é Rafa Brunelli, que hoje está, assim, estupefante.
Não, eu tô assim, eu tô me olhando assim, eu penso, gente, eu tô bonito, né?
Exatamente.
Nossa, eu não quero tirar esse look mais.
E foi ótimo que quando ele colocou esse look, ele falou: ah, eu gostei desse, achei bem masculino.
Eu não tô masculininha?
Não, eu olho pra você…
Gente.
Exatamente. Entre boa você noite, e o Gustavo amigo. Lima, existem muitas coisas. Boa noite, amigo. Você está bem?
Eu estou bem, estou feliz que esse episódio de Touro… Já tô aqui emocionado, né? Porque Touro, como você falou, é um signo que a gente gosta muito.
Demais.
Acho que tem esse match de signo de água com signo de terra, uhum, que eu acho incrível.
E a gente tem muitos amigos e amigas taurinas,
uhum,
né? Então a gente já se acostumou até… com os defeitos, né? Que a gente sabe que tem um monte, a galera fala mal, mas a gente já se acostumou. E na primeira temporada, entrevistamos Bielo Pereira, entrevistamos Giovanna Eleodoro. Uhum. E no meio, a gente sempre citava uma pessoa nas histórias.
Sim.
E aí, toda vez que eu encontrava essa pessoa, ela falava: e eu serei chamada quando? Eu falei: acalme-se, puta! Daqui a pouco será chamada. Então hoje, chegou a vez da gente conversar com ela, que é também uma personagem muito importante da internet brasileira, influenciadora. Ela também é… olha que bonito que separaram aqui. Que ela é influenciadora, ela é colunista, o que eu acho que é uma coisa chiquérrima. Sim. E idealizadora do bloco de carnaval Vaca Profana. Então vamos conversar sobre Touro com Dandara Pagu, que linda! Ai, que maravilhosa!
Tá bonita a bicha, né?
Tá bonita.
Ah, não ia, não ia deitar, né? Vim aqui me defender, então tinha que vir o quê? Linda.
Linda, lógico.
Eu já começar assim, não, essa menina é linda, a gente tem que ouvir ela, dar uma chance pra ela, porque meu nome correu aqui, né?
Correu!
Ah, correu
bastante. Nos episódios da primeira temporada,
sujando,
a gente falamos dela.
Exatamente.
Sujando a minha imagem.
E aí você
pública.
Veio para limpar.
Aí eu sempre encontrava e falava: quando eu vou poder ir lá me defender?
Exatamente. E Bielo, inclusive, disse assim, quando ela chegou e contou pra Bielo que ela ia estar aqui, a Bielo falou: finalmente, né, você se humilhou tanto.
Uhum.
Mas não foi humilhação.
Ela é uma cobra, tá, gente? Só pra já dizendo
pra
vocês que não conhecem.
Não, mas a gente já sabe. E até pra quem não conhece, ou quem conhece, você vê Bielo, você pensa: cobra criada.
E já temos a thumb, né? Dandara diz: Bielo é uma cobra.
Exatamente. Caninana.
Saindo em todos os sites de fofoca.
Amiga, você tá bem?
Eu tô bem, você?
Imagina, agora que você tá aqui, entendeu?
Só de estar aqui, eu já me sinto bem.
Ah, e só de você estar aqui, eu já me sinto
aquela
bem.
Aquela rasgação, assim.
Ai, não, é que é o começo, né? Aí quando chega no final, aí a gente vai ver como é que tá esse clima. Amiga, você está aqui não só pra se defender, mas também pra defender o próprio signo. Você se acha muito taurina?
Cara, se foi em relação à comida, sim. Mas eu acho muito chato quem só fala de comida, sabe assim? Tipo, porque também ninguém só come, mas a gente transa muito bem.
Isso é verdade.
Isso é
não,
verdade.
Sério, isso é uma coisa que eu me garanto, é no sexo.
Uhum. É, as quatro coisas que o taurino mais gosta de fazer é comer e viajar, né?
É, comer, transar. Eu acho, pelo menos na minha lista. Comer, transar, se vestir bem, sabe? Assim, tem um bom gosto que exala da gente.
É que isso daí não precisa nem dizer que tá estampado, né?
Não, é sério. Sabe aquela coisa que todo mundo fala isso? Tipo assim, você entra numa, vai numa prateleira de roupa, sei lá, no Arara. Aí você escolhe a roupa. Você não, tá, não dá pra ver o preço. A que você escolheu, você vai ver as outras, é a mais cara.
Aí, ó.
Sabe uma coisa assim?
Quando a pessoa fala que o
imã de glamour,
que o gosto de... não necessariamente acompanha a vida financeira.
Exatamente.
Né?
Eu acho que é isso. E eu também gosto de viajar bastante.
Assim. E falando nisso.
É conforto também.
Mas falando da roupa, eu queria só que você colocasse a sua bota aqui em cima, ó. Dá pra ver a bota? Olha que coisa linda. Isso aqui, gente. Tá vendo? Isso aqui é o valor dessa TV.
É.
Isso aqui. Que a gente traz uma Bielo, traz uma Giovana, traz. A gente tem que estar preparado pra isso. Por isso que a gente também se vestiu muito bem.
Acho que eu pus esses 15 mil de tic-tac pra quê? Ficar belíssima, com a altura.
Exatamente, ficar à altura e ao
tá
que a gente fez.
Tá belíssima, tá belíssima. Tá aprovada, tá aprovada.
Ai, que bom. O seu bom gosto nos aprova.
Sim, 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 os dois. Não entraria aqui, né? Aquelas bem…
Oh, é,
bem arrogante,
gente,
né?
Eu quero falar que a gente começou ela só falando das coisas boas de touro, né?
Ah, é? Não, mas a gente vai ter esse momento. Você sabe, amiga, que a gente no Deboche Astral… A gente, né? O nome do canal é Deboche, né? Porque a gente faz essa piada e gonga todo mundo. Mas não dá pra gongar taurinos no Deboche Astral. Que quando a gente gonga, as pessoas chegam magoadíssimas. Vocês não conhecem taurinos. Isso é um absurdo. Quando a gente fala dos defeitos, quando a gente fala das qualidades, a gente acertou em tudo.
Uhum.
Aí as pessoas, olha, vocês realmente são ótimos. Mas basta falar um defeito. Aí você falou um defeito, a pessoa, não aceito. Não sou assim, teimosa. Não sou, não.
Não é teimosia, é a arte de se defender.
Ah. Até o fim.
Até o fim,
até
lógico.
O fim, que é uma maneira bem bonita
eu
de falar, sou uma teimosa.
Aí... Eu desminto e falo, não foi bem assim, deixa eu explicar. Até que eu convença a pessoa.
Você vê, a primeira vez que ela foi citada aqui, ela já mandou mensagem falando, quero o direito de resposta. Na hora, pra ser justo também, né? Então, amiga, ó, pra gente já adentrar aqui no nosso papo, eu primeiro vou fazer um quiz com você, pra ver o quão taurina você é.
Vamos lá.
Porque aí você vai falar, nossa, eu sou mais taurina do que eu imaginava, ou o contrário, né? E aí a gente vai tentar descobrir de onde vem, e tudo isso através do nosso quiz astral. Esse quiz funciona assim, eu tenho 10 perguntas aqui, 10 situações. E para cada uma delas, eu vou perguntar como é que você agiria. Sendo que você vai ter duas alternativas. Uma sendo bem taurina e a outra nem tanto. Mas não é para você tentar acertar, é para você ser sincera.
Siga o seu coração.
Exatamente, você não tá aqui para se defender. Eu quero ver você se defendendo, entendeu? Eu quero ver você gritando, batendo na nossa cara.
Não é mentira!
Exatamente, tá que a gente gosta de entretenimento.
Confusão, né?
Confusão, gritaria, dedo no cu. A gente gosta disso.
Boa.
Também. E eu sei que você gosta também.
Adoro.
E como a gente te conhece, a gente, se você falar qualquer mentira, a gente vai falar. E se você mentiu alguma coisa que a gente não sabe…
Nacional. Uhum.
Bielo Pereira está no ponto já pra ver. Se você falar uma besteira, ela vai aparecer aqui na hora, ó. Pra falar.
Ai, tá bom, vamos lá.
Tá preparado? Olha
pronto.
Só. Tá bom. Então,
tô pronta.
Está pronta? Tem certeza. Então vamos começar com a primeira pergunta. Quando o assunto é carnaval.
Que, aliás, tá chegando, hein, gente. Olha, eu tô aqui animado.
Tá animado pro carnaval?
Não, tô animadíssima. Eu, sério, eu… Pra mim, na minha opinião, carnaval é religião. É uma coisa séria. Não é brincadeira, é uma coisa séria.
Uhum.
Uma coisa que quem, de fato… Eu sou de Olinda, gente, sério. Carnaval, pra mim, eu amo carnaval. E, assim, vai ser o carnaval do amor.
Uhum.
Carnaval com Lula, o carnaval…
Ai,
você entendeu? É um carnaval… Que tá 2 anos, todo mundo com aquele grito, preso na garganta.
Uhum.
Gente, vai ser o melhor carnaval do ano, das vidas das pessoas. Eu acho, eu tô nessa vibe.
Olha,
tô muito nessa vibe.
O carnaval começa na sexta-feira, hoje é quarta. Então é daqui a 2 dias já. Então assim, a gente já tá nessa expectativa. E você sabe que o maior carnaval que o Brasil já teve foi depois da gripe que teve no começo do século passado. Sim. Então, quem
da gripe espanhola.
E quem sabe agora a gente não vive o segundo maior ou o maior de todos.
Não, com certeza. Eu acho, eu pelo menos estou nessa energia.
Então vamos pensar, quando o assunto é carnaval, eu já sei a resposta, né? Mas você é do tipo que já tá com a roupa de ir, mas não vai ficar muito tempo? Ou você é inimiga do fim e nem lembra quando você voltou pra casa, começa na sexta e termina só no que vem?
Eu sou inimiga do fim, eu começo na quarta-feira antes, porque tem saída do Afoxé. Eu faço uma limpeza espiritual antes, que eu não sou besta nem nada, né? Uh-huh. Que eu vou entrar no capeta do inferno, então tem que estar o quê? Protegida. Então, assim, com certeza eu sou inimiga do fim, sem dúvida. Mas estou sempre belíssima, volto em casa, troco o look e volto de novo pra festa.
Inimiga do fim, sim. Inimiga da beleza, jamais.
Eu tenho o direito de ser feia, mas não quero usar ele agora.
E não usarei nunca, se me deixar. Eu tenho direito? Sim. Quero usá-lo? Jamais. A gente tem tantos direitos na vida que a gente não quer usar, não é mesmo?
Exatamente, mas é isso, eu sou inimiga do fim. Com
inimiga do fim. Você, inclusive, é fundadora de um bloco de carnaval. Como que foi isso?
O Vaca Profana, ele surgiu porque eu fiz uma fantasia de carnaval. Todo ano, eu e as minhas amigas, a gente tinha meio um duelo pra ver quem ia sair no jornal com as fantasias. E realmente, tinha um ano que cada um, lá em Olinda, né, que é de onde eu sou. Cada um saiu um ano, e eu já tinha saído, né, esse ano eu falei, esse ano eu vou de Vaca Profana, era 2015. E aí eu fiz um short de vaca, um hot pants, arrumei uma máscara e saí com os seios à mostra, coberto de glitter. Aí eu sofri violência policial, foi péssimo. E o cara queria que eu colocasse a blusa, nananã, eu já tava louca, comecei a dar texto nele, ele queria me prender, enfim. Passou-se isso, pra mim foi um lugar muito, tipo, de perceber o quanto a mulher não tinha domínio sobre o seu próprio corpo a partir do momento que ela quer mostrar. Porque se outra pessoa quer mostrar, enquanto sociedade, que é o que acontece, pra explorar, pra violentar, ela é um objeto. Se for eu que quero mostrar, não. Por quê? Porque aí perde o valor, né, da ideia de venda. E aí eu falei, ano que vem eu vou sair com um bloco, não vou sair sozinha. Aí saiu 7, 50, 100. Hoje em dia saem mais de 5 mil mulheres, tanto em Olinda, quanto aqui em São Paulo. E é muito mais louco, não existe uma obrigatoriedade de você tirar a blusa. Eu sou a primeira que tiro, porque eu criei o negócio.
Assim, né? Uhum.
Mas assim, é muito louco quando você olha, todas estão assim. Porque é um momento muito nosso enquanto mulher. Sério, pessoas que já fizeram, que retiraram a mama e falaram que era a primeira vez que elas estavam sem blusa. E para elas o quanto era importante, inclusive, estar ali no meio de outras pessoas. Gente que não se via nua no espelho mais. Esse processo também, peito grande, peito pequeno, peito caído, peito levantado. Os grandão caídos são os primeiros a aparecer. A pessoa já olha e fala assim, oxe, ela tá aí, vamos todo mundo. Não sei, mas brincadeiras à parte, acho que a coisa mais legal desse bloco é a energia feminina que é proposta enquanto um ato político de corpo, sabe? E não tem isso de, o corpo bonito, o corpo feio.
Corpo é corpo, peito é peito, sabe? E é isso aí.
E junto com mulheres. É muita mulher junta, assim. Eu sempre brinco que, assim, cara, a mulher é uma máquina de gente. Vocês já pensaram se a mulher parasse de reproduzir? Acabou o mundo, a humanidade. E eu acho que é por isso que a gente é tão diminuída, às vezes. A gente é tão silenciada, tolhida, pelo poder que a gente tem. E eu sinto que na saída do bloco, esse poder é muito gigante, sabe? Assim.
Uhum.
Então, ele sempre dá muito certo. Sempre numa confusão pra sair. Já rolou deputado extremista falando que a polícia ia lá, que a gente não ia sair.
Ai, gente, é só um peito, minha
senhora. E a gente ainda saiu com uma escolta de policiais mulheres pra proteger o nosso coisa. Foi super bonito. Foi o último ano que a gente fez. E aí, esse ano vai ter de novo, tá?
E vai ser ainda maior.
Muito.
Ou seja, a gente já começou com essa pergunta do carnaval. Porque a gente já sabia que isso é o seu ponto fora da curva taurina, com certeza. Que taurinos, assim, gosta de carnaval? Gosto, mas eu tenho que voltar pra casa, porque não dá. E você, que a gente já sabe que você é inimiga do fim, que eu já fui em mais de uma festa sua, promovida. Aliás, uma das melhores festas que eu fui ano passado foi a do seu aniversário.
Vem outra aí, já temos até tema, hein?
Mentira.
Gente, porque do ano passado era a festa do vermelho, né?
Era o esquenta da democracia, e todo mundo tava de vermelho.
Exato. É ótimo que a gente esquentou em maio.
Esse é.
E foi só em outubro.
Mas vencemos, já que deu uma sortezinha.
Amém, então esse ano a gente já espera. Próxima pergunta. No amor, você se considera mais carinhosa e atenciosa com a pessoa que ama, gosta de abraços quentes, um filminho romântico, Ou você se considera mais desapegada, quer uma vida de aventura, sem muito tempo pra melosidade, chiclete?
Não, eu sou romântica.
Romântica?
Sou uma romântica involuntária, que é pior ainda. Porque você tenta ser uma pessoa séria, manter a sua fama de mal, mas aí quando pega…
quando vem o cafuné aqui assim, ó…
Quando vi, você não tá mais saindo um mais. Gatinho. O povo tá falando, ah, balada tal, você… Ah, outro dia, tem balada todo dia. Você quer saber aquele papo?
Uhum. É, você quer assistir uma sériezinha, ficar num chamego. Você gosta desse chameguinho?
É bom, eu gosto.
Você gosta de tipo assim, preparar um café da manhã, fazer um negócio? Você é o tipo…
Eu gosto de receber.
Isso.
Mentira, mas eu preparo também, gente. Mas vice-versa rola.
Mas é uma delícia, né? Você tá, você acorda num domingo de manhãzinha, o café tá pronto.
Mas, gente, amar é bom, né? Quando é uma coisa que tá… Né? Tem uns que é confusão, mas tem uns que quando é o amor, quando é gostosinho, é ótimo. É que e também a putaria também é boa. É só,
também!
A vida é só alto e baixo. E dá pra você também ter um par e viver esses…
Amor,
momentos,
putaria, carinho.
É, não, porque ser é que é legal, safofo, né?
É a melhor coisa. Eu sou um safofo. E é uma gostosura ser safofo.
O que seria um safofo?
Ah, é um safado. Tem a safadeza, tem a putaria ali também. Mas tem a fofura, tem o amorzinho, tem o…
São
o...
os melhores do
cê tá,
dos
tá, mundos. Você tá lá no pack, pack, pack. Do nada, você faz só um… Ó, me arrepiou inteiro, eu fiz em mim mesmo.
Ele mesmo se fez tá o carinho, ele mesmo se arrepiou.
Mas até isso que você falou agora, já se prefere receber o café da manhã ou fazer o café da manhã, né? Eu acho que essa é a diferença de touro e câncer, que são signos bem caseiros e bem nessa coisa desses prazerizinhos, né? Acho que o câncer gosta mais de promover o conforto. E o taurino, que não é bobo nem nada,
adora
recebeu
o conforto.
Adora o conforto, por isso que é um casal… Ah, tá vendo? Que lindo.
Vamos juntar agora?
Não, porque eu tenho um negócio aí de eu ser gay. Mas fora isso…
Por enquanto,
te
amigo,
amo.
Por enquanto. Por enquanto.
Às vezes passa aquela…
Eu tô…
É uma fase.
Eu não sou gay, eu sou jovem.
Isso,
entendeu?
Eu tô tentando aí, converter
tá
pra pansexualidade.
Tá experimentando ainda.
Um monte de gente querendo me converter pra pansexualidade, mas
tá
é
em
isso.
São Paulo faz tempo.
Mas assim,
ainda.
A pansexualidade… Não, vou começar a falar isso. Não. Ela cancelada!
Deixa eu tirar uma dúvida.
Não, e eu queria muito que ela falasse sobre a pansexualidade, porque você é hétero, não é?
Não, eu sou bi.
E então… Ou seja…
Porque só você não é, só você
é muito cafona ser hétero.
E não, ser gay também, né,
tá,
como uma
tá
coisa só.
Tá muito demodê já, gente. Então é pan ou bi.
Você
então
tá
você
entendendo?
Tá numa…
É, gente, eu não, entendeu? Porque eu sou dos anos 80. Então pra mim, assim, eu fiquei parado lá, entendeu?
Mas podia ser um bi, né, pra ajudar.
É que tem um negócio que tem que gostar, entendeu? Não adianta eu abrir a boca e falar assim, não, serei pan, serei bi, meninas, estou disponível. Mas não tem interesse.
Tá.
Mas assim… Amo, caramba, amo.
Ah,
vai lá.
Não fica assim,
caralho,
né?
Mulheres, vaca profana, show, defendo. Mas na hora mesmo de transar, não estou interessado. Próxima pergunta. Se você está no carnaval com uma pessoa…
Certo.
E essa pessoa resolve pegar outra pessoa…
Certo.
Delícia.
Você fica chocada… Como é que essa pessoa pode ter me traído assim, dessa forma? Ela veio comigo e agora tá querendo ficar com outra pessoa. Ou você é do tipo que abre a roda, porque eu também quero beijar. Ninguém é de ninguém, vivo amor livre. E é isso aí.
O que foi que eu combinei com a pessoa?
Ah,
bom argumento.
Bom argumento.
Porque o combinado não sai caro. Se tá todo mundo querendo se pegar, todo mundo vai se pegar. Já fiz
e
isso.
Se não teve combinado?
Mas se não teve combinado, eu vou dar na cara dele, né? Esse bloco vai acabar agora!
Quem é essa aí, papai?
Quem é essa aí, não. Quem é você, papai?
Quem
é essa aí?
Essa aí é problema
talvez
dela,
Talvez é
né?
problema dela. Ela não, talvez nem adivinhe que eu existo. Mas ele sabe muito bem que
justo.
Eu existo.
Então se você veio comigo…
Se veio comigo, te comporta!
Exatamente.
Que a gente em casa combinou, caralho.
É que é isso. Às vezes, não, o que não é combinado, entendeu?
Sai
às vezes,
muito mais caro,
exato.
Como diz.
E às vezes diz muito, entendeu? Então assim, se você é taurina e você sai com alguém e você não combinou que você vai ficar com outra pessoa, que vocês vão… Ah, tá.
Mas
aí.
Eu acho que o meu ascendente vingativo faria o seguinte, viraria pra próxima pessoa que estivesse do lado e
beijaria
também. Aí pronto, gatinho.
É, como chama essa
isso
frase?
Isso já até aconteceu e a pessoa ficou puta. Eu não entendi.
Ué. Você beijou agora, eu não… Chumbo trocado
direito,
não dói,
e
não
e os
é?
Direitos iguais?
Exatamente.
Não ando te pedindo.
Porra, exatamente. Então, eu gostei. Alguém escreveu no roteiro, relacionamento fechado.
Discorra.
Discorra, não sei nem por que escreveram, mas é isso. A gente já entendeu que a resposta é: vou dar na cara. É porque é isso, assim.
Não, se não for combinado, gente, eu não sou.
Então, mas é porque é louco, tem, né? Gente, por exemplo, que... um aquariano, ele não precisa combinar pra saber que não importa se você veio comigo, a gente vai ficar com outras pessoas. No caso de alguém que é de touro, o não combinado é: a gente não fica com alguém. Aí, pra ficar, tem que combinar. Você entendeu a diferença?
Não, sim. Mas sabe o que eu… Pelo menos pra mim, eu sinto que existe também um grande folclore sobre a ideia do ciúme de touro. Eu não me sinto assim. De verdade, assim. Agora, eu acho que como tudo na vida, e o respeito ao outro, aquilo que você tá trocando, que se tem, é combinar. Não, vamos aí. Isso é carnaval, você pega ali, eu pego aqui, a gente tá junto, sim. Uhum. Daqui a pouco a gente volta pra casa junto. Ok. Não vamos ficar com ninguém, a gente tá junto aqui e vamos curtir o nosso carnaval nós dois. Ok, ok. Mudou de assunto? Alguma coisa, ação e reação. Alguma coisa vai acontecer com você de volta.
Eu sou essa pessoa. Estou dizendo que mereceu, estou dizendo que o tempo de Deus é perfeito. Então você fez.
Eu já tô aqui ansiosíssima pra putaria que vai ser esse carnaval. Inclusive, se você me encontrar em algum bloco, é sim.
Sim. Sim, o combinado é sim, sim. Quero
todes.
Todes, entendi. Próxima pergunta. Pra você, comida. Touro não é só comida, tá? Entendi já. Mas pra você, comida é uma experiência. Quero sentir cada ingrediente escolhido, saber o melhor lugar, a melhor comida. Vai saber até dar uma nota. Ou é uma necessidade, só como, porque é algo imprescindível, não, existe.
Não, não, não. Não tem nem não perigo. Tem nem, né? Eu sou rata de restaurante.
Uhum.
Eu amo… Sério, acho que é uma das coisas que eu mais gosto aí. Eu sempre fico amigos de chefe. Beijo, Irina. Beijo, Ivan.
Nossa,
não,
aliás,
é que eu goste deles.
Da Irina, se você não for, você tá em São Paulo, conheça.
Vá.
E o La Cura também, que é uma loja, assim, pra você pedir comida, também é ótimo, do chefe Ivan. Enfim, eu sou amiga do chefe, só pra andar com eles, pra eles irem nos restaurantes… Tal lugar, que tem não sei o que lá, que tem tal coisa. Eles sempre têm as fichas dos melhores lugares pra comer qualquer coisa.
E aí você consegue já estar dentro desse ambiente.
É, até mais chique, que o povo senta com o chefe, o paga. Ó, a chefe tal tá aí, a chefe Irina tá aí, não vamos servir qualquer coisa. Uhum.
Eu lembro uma vez que eu fui na casa da Bielo, e aí a gente foi pedir comida. Dandara pegou o celular e falou assim: eu conheço o melhor frango dessa região, entrega aqui com certeza. Mas ela fez assim, ó, muito taurina, vou até imitar aqui com essa capinha de celular discreta que ela tem. Aí ela pegou e fez assim: deixa comigo que eu conheço. 10 minutos depois chegou e foi
Mas
o melhor frango
bom,
que eu já
bom.
Comi. Não, era muito bom. Era muito bom. Ela fez assim, só que é taurinos, quando fazem isso, fica com uma ar de arrogância, assim, ó.
Não.
Deixa com a mamãe. Imagina isso aí, deixa com a mamãe.
Mamãe alimenta vocês. Deixa a mamãe alimentar vocês.
Não, mas é verdade. Esses dias eu tava falando isso com a Irina, que na minha geladeira você abre, você vai encontrar tudo, sei lá, de polvo. Tudo bem que eu acho que tem uma coisa de ter vivido uma certa escassez, sabe? Uhum. Quando você passa muita vontade, quando você era mais pobre, aí você tem um pouquinho mais, aí você fica numa de ai. Vamos ter tudo, que
vamos
se
vamos ter tudo. Até encontrar o equilíbrio.
Problema, mas assim, sempre tem. Eu sempre gosto de cozinhar muito também. Ai, comida. Aquelas.
Você cozinha bem?
Eu cozinho bem. Não, de verdade. Transar e cozinhar.
E comer. É isso. Uma boa, viu, gente? Vai anotando.
Não, esse negócio de comida, eu tenho uma amiga taurina, que ela também é rata de restaurantes e tal. E ela criou um Instagram pra mostrar para os seus seguidores lugares pra você ir comer.
Você lembra o arroba desse Instagram?
Paulette Indica.
Exatamente.
Ah, eu tô louca pra fazer um desse. Porque eu… Só que eu, é isso, eu chego no restaurante e falo, não, vou filmar e tal. Aí quando eu vejo, já tô comendo, já acabou. Aí eu falo, porra, não fiz nada.
Não fiz um…
Eu tirei uma foto que seja, mas…
Você acha que
mas
tudo,
eu acho
tudo
ótimo.
Na comida te atiça? Tipo, cheiro, o visual…
Sim, o que é. E eu acho que, de novo, isso, né? Quando você, querendo ou não, passa por esses momentos de não ter grana e tal, é muito fora você falar assim, hoje eu vou comer um cavalo. Você vai achar a porra do cavalo, vai pagar, vai comer. É gratificante também pra você dentro da sua evolução enquanto ser humano. Mas também é muito legal, tipo… E São Paulo, isso é louco de São Paulo, né? Você pode comer qualquer comida. Uhum. De qualquer lugar do mundo vai ter um restaurante de uma entradinha só, uhum, que vende.
Uma sobreloja que você vai.
É muito. E eu acho isso fantástico, assim, de São Paulo.
É, eu acho que pra quem gosta do rolê gastronômico, São Paulo. Não é que é a comida de São Paulo, mas é o fato de São Paulo reunir restaurantes. Sim. Do Brasil inteiro, do mundo inteiro, inclusive de gente que veio de tal lugar. Então, se você quiser comer uma comida peruana que veio do Peru, você vai encontrar um chefe peruano, uhum, que veio pra cá. Não à toa, Dandar, agora tá aqui mais paulista que a gente, Rafinha.
É.
Aqui, ó. Mas não perca esse sotaque nunca, que é esse, é o melhor sotaque do Brasil.
Né? Mas vocês sabem que em Recife todo mundo diz que eu perdi o sotaque.
Você jura?
Mentira.
Sim, é que esse povo não vale nada.
Já, poxa, é que esse
aquelas,
povo…
Aquelas, esse povo não vale nada. Não, mas não é, tipo, é porque você, se você tá lá, você vai ter mais. E eu sinto que aqui, logo quando eu cheguei, tinha muito uma coisa de ou as pessoas ficarem… Ai, que lindo, fala de novo! Já dava vontade na cara da pessoa, né? Tipo assim, eu não tenho dois
exótica.
Anos. E para além disso, era, não entendi. Aí você, eu acho, pelo menos pra mim, você parece que começa a tentar entrar em certas entonações pra não ter essa chatice de… Ou também, outra pergunta que eu dei, você é baiana? Porque só tem preto na Bahia,
e,
né?
E Nordeste é Bahia, né?
O Brasil, 57% da população é preta, não tem como, tipo, aí você é baiana? Eu não.
Não sou baiana.
Tem pretos em outros lugares do Nordeste, tá?
Exatamente. Inclusive aqui em São Paulo agora, né, no caso.
Pois é.
Vamos pra próxima pergunta. Agora vamos falar de trabalho. Que é um negócio que a gente trabalha na internet, parece que a gente faz bastante, né, de trabalhar. Você vai fazer um job, vai fazer uma publi, você recebeu o famoso briefing, que pra você que tá assistindo e graças a Deus não faz parte desse manicômio que a gente trabalha, quando a gente trabalha na internet, você recebe ali um PDFzinho, às vezes um doc, às vezes um negócio super mal feito, mas dizendo como você deve fazer esse trabalho. Então,
e
você...
o que não deve fazer.
E o que não deve fazer.
Os famosos do's and don'ts.
Então você recebeu um briefing que você devia seguir, aí uma estratégia de campanha. Só que você percebeu que esse briefing não tem nada a ver com o seu trabalho, não tem nada a ver, o seu público não vai gostar daquilo, aquilo não vai funcionar. Aquelas coisas que você lê e você fala assim, isso aqui é uma merda, isso aqui vai ter um like, entendeu? Você, nesse momento, você bate o pé e defende o seu conhecimento. Eu conheço o público, eu sei o que é melhor pros meus seguidores, o que é melhor pra mim. Ou você simplesmente segue o planejado, porque o importante é ter um bom relacionamento.
É porque eu acho que eu já fiz os dois. Eu já fui a que ficava lutando e depois fica pensando, cara, quem vai perder essa marca? Porque assim, o público não vai ligar, uhum, você não vai vender do jeito que você gostaria de vender ou atingir as pessoas. Mas eu falo sempre, eu sempre tento falar, eu sempre tento bater o pé e dizer assim, gente, meu público é assim, eu falo sobre isso. Por exemplo, é isso, tipo assim, remédio, tem várias coisas que assim eu não topo fazer, porque eu acho que é um negócio, ou teria que ser algo muito pontual, sabe? Uhum. Que é algo que eu sei que pensando, que eu falei remédio agora, não me gonguem, hein, gente, eu tô aqui também. Mas eu tô falando no sentido, sei lá, de tipo, coisas que fazem sentido no sentido de população, de quem me segue ali. Eu sempre tento, mas cara, eu ultimamente, que eu acho que você vai ficando calejada,
uhum,
você faz assim, olha, eu tô falando que isso não vai funcionar. Isso já aconteceu? Ai, a gente quer muito a Dandara, você vê esse papo. Mas ela é ótima, chama ela. Aí que só faz... Não, faz do jeito que você quer. A gente
frase.
Quer você. A gente quer você. Você conhece o seu público. Aí você manda, ela fala, tá animada demais.
Aí você faz, porra, mas... Não é pra eu ser eu?
Não é que eu achei ela muito animada, que eu achei ela muito, não sei o que
lá. Você já recebeu isso? Muito animada?
Já recebi muito animada, já recebi. Deixa ela fazer do jeito que ela quiser, porque a gente não quer isso, tipo.
Então fala o que você quer, cara.
Não, é o jeito que ela quiser, desde que combine com o que eu espero que ela
que
faça.
Que a gente tem que adivinhar o que é que espera.
Comigo
por isso que
já
agora...
aconteceu o contrário, eu mandei uma vez um vídeo, aí a marca respondeu, ele pode refazer que eu senti ele desanimado. Aí eu fiquei, nossa, me senti tão triste.
Aí eu fiquei desanimada, né?
Que eu olhei e fiquei assim, nossa, mas eu achei que tava tudo bem.
Mas hoje em dia, poxa, eu acho, com o fluxo que acontece, com o que você entende profissionalmente falando, por exemplo, eu tenho uma equipe, então eu já tenho um formato hoje. E uma outra coisa que funcionou muito pra mim, que já deixo aí enquanto coach empresarial pra você, que eu acho que todo mundo faz, quem trabalha com isso, manda o roteiro antes.
Exato.
Porque a pessoa diz que sim, eu vou seguir a linha a linha.
Ih, mal que tem falar... de cliente que
não,
depois
que
aprovou
o roteiro. Não, mas aí se ela
falar,
eu vou dizer assim, mozinho.
Aqui, ó.
O roteirinho foi pra você. A mãe tá falando tudo o que tava escrito ali. Se você não gostou, paciência.
Paciência.
Tchau e bênção pra você.
Mas, ó, o que tem de marca, você que é marca, você que é agência, que tá aqui assistindo a gente… Conheça quem você está contratando. Porque você faz uma campanha com um monte de influenciador, de conteúdos diferentes, de público diferente, formatos diferentes, não vai ser a mesma coisa.
E eu uma vez fiz um micro TED, uma palestrinha, normal pra mim, isso aí pra mim é dia a dia, mas eu fiz num evento de publicitários, da galera de agência de publicidade. E aí eu falei assim, que eles queriam muito que eu falasse em nome dos influenciadores. Aí eu pensei, vocês estão preparados? Aí eu fiz assim, eu falei um monte de coisa, eu fiz, olha, e eu vou deixar uma dica pra vocês. Vocês têm que aprender a respeitar o nosso trabalho, porque senão vocês têm ideias maravilhosas, mas quem vai colocar em prática somos nós. Então vocês têm que parar de gastar o dinheiro de vocês à toa, mandando a gente fazer coisas que não vão funcionar. Aí a galera aplaudiu. Em seguida, estão me mandando fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, né? É isso, né,
enfim,
amiga?
Enfim, a hipocrisia, como
enfim,
diz
a hipocrisia.
Mas mandem jobs.
Manda job, gente,
tá
sempre.
Tá todo mundo livre, é claro.
Sempre. Próxima pergunta. Prazer pra você é o principal fator pra te fazer acreditar em um projeto ou querer fazer alguma coisa? Que prazer eu terei fazendo isso? Ou é o resultado de uma ação que sai como você esperava?
Nossa, que profundo,
que
sério
profundo.
Essa pergunta.
É, gata.
Porque eu tava esperando a parte, prazer, você tem prazer pelo resultado ou felicidade com o dinheiro que vai cair na conta após?
Que também é o prazer com o resultado, né? Também tem essa, né? O dinheiro
não,
na
óbvio
conta.
Óbvio que eu acho que tudo que você faz, tipo… É isso, eu já tive vários projetos que eu fiz e falei, caralho, que foda, tô fazendo isso aqui. E ser ouvida, dá um tesão, né? Quando o negócio… Pô, é o que vocês estão fazendo aqui. Eu acho incrível o programa, acho incrível, tipo… Ter uma parada que todo mundo tá rindo, tá conversando, se conhecendo. E falando sobre signo ao mesmo tempo, é maravilhoso. Eu acho que, tipo, quando… Sim, eu acho que o prazer é realmente ver que o negócio andou. Acho que é a primeira.
É tipo então... assim, que a segunda é o prazer inesperado, né? Depois já fez, pensa… Nossa, não é que foi bom?
É mas o resultado, ou seja, né, a segunda é o resultado da ação. Uhum. E nesse caso, você tá falando que o prazer é um fator principal. Tem que ter prazer pra fazer.
Não, eu acho que tem que ter prazer pra fazer. Mas é bom também todo mundo ser adulto entender que nem sempre vamos gozar, né?
Fato.
É, nem sempre vamos.
Nem sempre se goza. Mas no final, caindo na conta, a nota passada…
Ah, e o gozo vem também.
O gozo vem também.
Exato. Às vezes o gozo vem no Pix. Às vezes o gozo vem no briefing.
Às vezes o gozo vem no 20 dias pós-nota.
Pós-nota fiscal.
Ah, e outra coisa, vocês sabem que esses 90 dias, esse dinheiro fica rendendo pra empresa e depois que vai pra você.
E vem pra gente sem o rendimento.
E a nossa DAS no mês seguinte a gente paga.
É, e a gente paga o imposto antes de receber. Você vê você que tá assistindo, você tem que saber uma coisa. A gente…
É bonita.
Não, a gente que tá na internet, você vê a gente bonito, maquiado,
feliz,
lindo,
né?
Feliz,
festas,
animado.
Eventos.
Todo mundo parece que tá com um vibrador enfiado no cu, felicíssimo. Você entra no TikTok, ninguém é triste. Você tem tudo isso, mas por trás, a gente, pra ganhar dinheiro, pra eu conseguir pagar uma comida boa pra minha cachorra Lina… Eu tenho que sofrer com um monte de coisa e aceitar um monte de coisa. E a vida é muito… Ai.
Vira influenciadores, vem.
Exato, mas eu vou parar de falar sobre isso agora, que a última pessoa na internet que foi reclamar sobre a vida de influenciador foi extremamente cancelada. E eu não tô podendo ser cancelado, porque eu acabei de alugar uma casa. Se eu for cancelado, como é que eu pago?
Mas eu acho que é importante lembrar que tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim.
Uhum.
E quando eu sempre falo isso, a grama do vizinho, ela só parece mais verde porque não é você que precisa deixar ela verde. Toda profissão tem um pau no cu sem, sem lubrificante. E tem umas que tem mesmo mais de lubrificante, é gostoso. Você goza mais de uma vez, é isso.
Exatamente, gente.
Trabalho, né? Trabalho
se trabalho fosse bom, a gente não ganhava pra fazer. Próxima pergunta. Você é do time liberdade, mesmo que isso signifique instabilidade, ou você prefere o conforto, tudo arrumadinho, certinho, combinado?
Não, eu gosto de conforto.
Conforto, né?
É isso, eu sou do time do combinado não sai caro, mas assim, pensando mais extra de objetos, sério, gente, a minha cama…
Ai, uma delícia.
Não, é sério, eu faço questão de ter lençóis, de linho.
Egípcios.
Sabe, egípcio, 200 fios.
Deitada eternamente em berço esplêndido.
Em berço esplêndido.
Nossa, sério, eu amo.
Eu ia falar que isso não tem preço, mas isso tem um preço. Mas é, eu acho que cama, chuveiro, sofá.
Nossa, chuveiro.
Não é? Não tem, tem umas coisas que quando a gente é, vira adulto, a gente aprende.
Air fryer.
Que air fry, são coisas que não é nem gasto, é investimento. É. Quando eu fui comprar um chuveiro caro, R$300. Eu fui comprar um chuveiro a primeira vez. Eu falei, vamos comprar o mais caro que a gente puder, porque eu quero tomar um banho delicioso. Eu tomei.
Mas a força é o gás, você sabe, né?
Hã?
A força da água é o gás. Eu gosto da força da água. Você acha que o chuveiro em si faz diferença?
Mas daí tem que ser o chuveiro a gás, né?
É.
Aí tem que ser. Ah. Mas hoje, ainda bem, meu trabalho conseguiu proporcionar que eu tenho um chuveiro a gás
não,
pra
mas
tomar.
É muito bom chuveiro a gás.
Não, gente, conforto. Você não precisa nem ser taurino. Se você falar, ah, não gosto de conforto, pau no seu cu. Louca. Você
tem algum problema.
Louca. Próxima pergunta. Qual das músicas da Gal Costa melhor te representa? Divino, maravilhoso, é preciso estar atento.
Sim, sim.
E forte, não temos tempo
de temer a morte.
Ou vaca profana, dona de divinas tetas, derrama o leite bom na minha cara.
Ah, e os dois, mas eu acho que a vaca foi muito esse prelúdio de me fazer por causa do bloco e me fez muito entrar. Eu não sei pra vocês, mulheres, enfim, pessoas, mas eu acho, pra mim, 2015 foi muito uma virada de chave de estudar e entender melhor o feminismo, porque quando eu era mais nova, eu entendi muito mais sobre a minha negritude no movimento negro unificado. Então, porque é isso, raça e gênero, eles estão cada um dentro de um ponto. Então, a Vaca Profana foi meio que abriu, assim, me trouxe também essa liberdade de corpo, que eu tenho até hoje, assim, sabe? De estar tranquila com o que é meu corpo e com o que é o corpo das pessoas no nível que eu consigo atingi-las, sabe? Então, acho que com certeza a Vaca Profana.
Vaca Profana. Até por toda a história do bloco
também,
né?
É, não,
também,
com
né?
certeza.
Lindo. Eu olhei essa pergunta e fiz, vai ser Vaca Profana que ela vai escolher.
Mas Gal é maravilhosa, inclusive dedico a todos vocês. Indico ouvir toda a discografia de Gal, que ela tem de tudo. Ah, enfim, que os orixás estejam a recebendo muito Achei. Bem aí nesse próximo
Sim.
passagem que ela fez.
Com certeza.
Chorei muito esse dia.
Acabou de falar do orixá.
Rafael já ia jogar uma putaria.
Eu ia falar, e quando vem o leite bom na nossa cara?
Tu combina, tudo certo.
Também,
é.
Imagina,
tudo
não
certo,
tem problema. Certo. Isso aí era até a letra da música. Então tá tudo bem, não é porque a pessoa morreu.
Não, e o orixá, ele não é essa ideia de santificada perfeita. Ele
não.
tem um bom ruim. Um já pegou o marido da irmã,
tá
que pagou o marido.
E
não,
a
tá
vaca
tudo
é
bem.
Profana.
É, yeah, tá Entendeu? Tudo certo, tá tudo certo.
Profana. Ela vai além. Vamos pra penúltima pergunta. Você prefere um trabalho burocrático, mas que te paga bem, ou um trabalho criativo que te paga mal? Não tem meio termo, entendeu?
Não, eu preferiria pra ganhar bem. Eu adoro ganhar bem, mas eu só tenho trabalho. Que assim, é isso. É, eu comecei a trabalhar com rede social a partir da pandemia, mas antes eu tenho uma formação de produtora. Eu sou produtora, trabalhei com vários
produtora
artistas.
Produtora cultural.
Cultural. Trabalhei com vários artistas. Lineker, Lued, As Bahias. Nossa, já trabalhei com Betânia, com Gil, Baiana System. Muitas bandas, assim, que amo. Eu sempre trabalhei em Secretaria de Cultura. Mas, assim, ganha tão mal, mulher. Ganha mal. Mas é gratificante, assim. Sempre foi pra mim. E sempre, inclusive, foi o que me tirou da violência de onde eu morava. Eu fiz um curso de produção e comecei a produzir. E vivi a minha vida um bom tempo com isso. Mas não é um emprego, infelizmente, que paga bem. Uhum. A gente faz até uma piada enquanto produtora, que é... Se o negócio foi bom, o show foi bom, o povo fala assim... Nossa, o Gil é maravilhoso, né? Que show. Se foi ruim, dizer que produção bosta é essa do Gil? Que não faz o negócio direito.
Ou seja,
a gente
os louros ele
nesse
pega.
Nesse limbo, é. De artista, mas você tá atrás do palco, então você tá ali pra que a coisa aconteça. Inclusive, foi difícil pra mim vir pra frente, mesmo eu querendo isso. Porque o produtor, ele é a aprendizado a estar sempre atrás, em silêncio, para resolver.
Uhum.
E que foi muito bom também para mim, porque aí quando alguém não consegue que tá atrás de mim resolver, eu já vou lá e resolvo.
Perfeito.
Mas o meu normal é fazer algo muito legal, mas o dinheiro,
o
ó.
Dinheiro. É, até o momento que você encontra um trabalho que dá prazer e dá
mas
dinheiro.
Mas a rede social, mesmo com todas essas reclamações que são reais, porque é muito atrás dos bastidores tem outro viés, Ah, tá pagando bem.
Tá
vai.
Pagando
não,
bem.
Achando, isso eu tô fato, achando. Disso,
meu amor,
não posso reclamar.
Esse cabelo, essa roupa, essas joias, entendeu? Você não encontra…
Swarovski, que não é tão simples, amor.
Então, ah, ela fala louca, mas é verdade. Última pergunta. Você tinha planejado um final de semana perfeito pra arrumar suas coisas, pra poder ficar tudo em ordem. Você já tinha falado, olha, tem um guarda-roupa lá que eu vou arrumar. Então, já tinha reservado. Final de semana eu vou fazer isso. Só que aí, uma amiga sua liga e fala que ela tá mal. Alguma coisa aconteceu lá, ela tá cheia de problema, ela precisa de ajuda. Você conversa rapidamente ali com ela, mas vai manter o seu plano que você tinha separado lá. Você vai no guarda-roupa, vai arrumar. Ou você cancela tudo e coloca o problema dela como prioridade.
Eu chamo ela pra arrumar comigo.
Entendi.
Olha, que boa ideia! A gente vai arrumando
quer arrumar
e conversando.
Mais rápido, você conta o que foi que aconteceu. Ao fim da arrumação, a gente vai ver se a gente vai matar pronto. Alguém, se a gente vai ficar
se a gente
vai
só
resolver.
Vai tomar um vinho e esquecer.
Entendeu? Quem que a gente vai bater, ou se vai ficar só por aqui mesmo.
Perfeito! Olha, eu acho que é merecer dois
pontos.
Entendeu? Só por essa resposta. Que pra mim é ótimo que você não abre mão de nada.
Eu
cuido
mas
dela.
Mas infelizmente, eu sou essa pessoa. Eu tento…
agregar.
É. Que nunca… é bom, né? Não, porque aí você não perde nada ali. Uhum. Às vezes é ruim, porque você quer ter tudo, né? Mas normalmente dá certo.
Normalmente dá certo. Olha, você é 90% taurina, mas como essa pergunta agora a gente vai te dar dois pontos, que a resposta foi muito taurina, sim. Você é 100% taurina.
A e... vaca mesmo!
A vaca mesmo! A própria vaca!
Ó, ó, ó!
É a tora profana. Tora. Inventei essa palavra. Mas é isso, amiga. 100% taurina. Você, se você não gostasse de carnaval, se o carnaval não fosse a sua religião, você ia ser 110%.
Não, mas eu acho que o escorpião, que é o ascendente, ele tem dá uma ajuda, assim, nessa coisa de não, toda festa quer ir, tudo quer…
Quer aproveitar 100%
intensamente. Porque todo mundo sempre fala, né, que o touro ele é mais low profile, assim.
Total.
Eu sou zero, zero. Ai, vai ter três festas, a gente vai nas três. Como é que aí, vamos organizar os horários pra ver como é que chega em todas elas? Eu sou essa
dá
pessoa.
Sempre uma comidinha pra não ter fome.
Ah, isso com certeza.
Um dinheirinho pra comprar um drink.
Não, a gente tá organizando a casa pra ficar em Olinda agora, né? Aí a galera falou, não precisa comprar comida, vamos comprar tudo de bebida. Eu falei, se comprar tudo de bebida, eu nem vou.
Gente, pelo amor de Deus,
pelo amor de Deus.
Já
bebida, vocês
horas.
Compram e vocês já. Não, mas assim, vamos ter um cardápio nordestino de manhã, almoço, jantar.
Cuscuz tá pronto.
E todo mundo fala isso, mas quando chega loucão, de fim de turno, que abre o negócio e fala assim. E carnaval, isso é doideira. Bebida você encontra, mas comida que seja. Eu falei, não.
Eu acho,
a Paulina
inclusive,
jamais
que no carnaval é melhor, viu? Agora que a gente vai começar o carnaval, é melhor você se preparar. Com relação à comida, porque a bebida…
com relação ao corpo também, entendeu? Prepare seu físico, porque esse não vai ser um carnaval simples.
Tome muito líquido, importante. Passe um filtro solar.
Isso.
E bom e velho equilíbrio, né? Pra gente não…
Um pouquinho
não…
de droga, um pouquinho de salada.
A vida continua depois do carnaval, gente.
Ou
a
não,
ideia…
também, quem sabe é o fim do mundo. Olha.
Quem sabe… é o fim da aventura humana na Terra. Cantei errado essa música. Amiga, agora que a gente viu que você é muito taurina,
tá,
a gente vai fazer um outro microteste aqui.
Tá bom.
Pra descobrir qual é o seu paraíso e o seu inferno astral no nosso quadro Do Céu ao Inferno. Não sei se você se lembra do João Bidu, você lembra?
Sim.
Que era um astrólogo famosíssimo, agora tá aqui no YouTube.
O que aconteceu com ele? Ele morreu? Não.
Nada, tá vivo aqui, ó. Beijo, João Bidu.
Desculpa, João, beijo.
Não, ele tá vivo, tá no YouTube agora, mas é porque ele já teve seu momento das revistinhas.
Eu tinha.
É, que a gente fazia o teste pra saber se o seu crush, se a gente combinava. E aí agora…
Eu roubava pra combinar aquelas.
A gente tinha que dizer, não, vou falar que eu gosto disso aqui, só pra dar virgem.
Só porque sabia, exatamente. E aí, aqui a gente vai fazer assim, eu vou pedir pra você falar três características que você adora em alguém, que quando essa pessoa tem, você pensa, meu Deus, estou molhada! E três características que você foge, que quando a pessoa tem, você fala, ó, perdi o tesão.
Tá.
E aí, a gente vai tentar encontrar qual é esse signo, eu e o Rafael aqui, tentar encontrar qual é o signo que mais combina com você e o que você realmente tem que afugentar. Então, vamos começar com a parte boa. Três características, traços de personalidade que são essenciais pra você.
Tá, eu gosto de pessoas organizadas.
Boa.
Eu gosto de pessoas…
Organizada fisicamente, com coisas ou mentalmente? Sei
os lá. Dois. Se pudesse ser os dois, seria legal.
Tá bom.
Eu gosto de pessoas que… Ah, que gostam de sair, que gostam de socializar, assim, sabe? Tipo, aquela pessoa expansiva, ela chega e vai…
Uhum.
E eu acho que eu gosto também de quem gosta de transar, aquela característica. Eu gosto de característica, ah, eu adoro transar.
Eu gosto de transar, então quem também tem uma vibe sexual.
Uma vibe sexual é legal, né?
Então vamos pensar, organizado, sociável e transante.
Isso.
Pode ser aquário.
Eu pensei em aquário mesmo.
Não é?
Pensei em aquário.
Porque aquariano, você já teve essa
não,
experiência?
Não, eu tenho amiga aquariana, elas são péssimas. É que elas… Brincadeira, Isadora, eu te amo, tá?
Eu te amo, mas você é péssima.
Mas ela é péssima, ela é tipo assim, um satanás, assim. Uma hora ela tá fazendo um negócio, do nada ela…
Ah, não, isso eu tenho
isso
mesmo.
Isso é aquário
isso
mesmo.
E aí, então, mas aí, eu acho que a ideia da organização vem também da estabilidade. Eu prefiro pessoas mais estáveis do que as pessoas que hoje querem isso, amanhã querem aquilo. Isso me irrita muito. Porque touro também, né, gata? Uma vez que eu decidi um negócio…
É isso, né?
Eu realmente sou sincera naquilo, eu quero ir. Aí essa galera que hoje quer isso, amanhã quer aquilo… E assim, eu tô zoando, mas essa é uma das minhas melhores amigas da vida. Mas que ela é doida, ela é.
Entendi.
É tipo assim… Ah, vamos fazer isso hoje, vamos. Mas daqui a meia hora, vou fazer tal coisa. Tu não ia fazer tal coisa.
Termina o que você se propôs. É, então realmente, se isso aí for uma coisa muito importante, aquário vai ser ruim, né, Rafa?
É, talvez acho que eu vou trocar a ideia de organização por estabilidade. Acho que condiz mais.
É, que assim, os signos mais estáveis são signos de terra.
Mas não são muito sociáveis.
Não, mas não são muito sociáveis. É. Entendeu?
Você mesmo... mas ele ser um low profile, já que eu sou, né, exagerada, eu não ligo, não. Ou a pessoa, no caso.
É, porque daí…
Colocar um Capricórnio, então?
Não, acho que virgem.
Acho que não, virgem.
Acho que virgem seria melhor. É, porque aí a gente tem a parte sexual… Que virginianos, apesar de ter esse nome virgem, a gente sabe que virginianos fazem tudo muito bem feito.
Sim.
Então, se der pra gostar de sexo, esse sorriso não vai sair da sua boca. Além disso, qual que era a outra?
Organizado,
100%, entendeu? Mas a parte de ser super expansiva aí…
Não,
talvez…
conversa. A pessoa conversa. A pessoa sabe…
É, gente inteligente, conteúdo. Sabe conversar
mais
agradável.
Expansiva, assim.
Não, eu não chamaria de gente expansiva, entendeu?
Mas eu aceito virgem. Então
aceita virgem? Ai, que lindo. E agora, as três características que não dá pra ter.
Ah, com certeza é isso. Instabilidade, eu acho…
Ah, desculpa, tem uma regra só. Não pode ser o contrário do que você acabou de dizer.
Ah, tá bom. Que legal, hein?
Mas a gente já viu que instabilidade é uma coisa que te…
Me irrita um pouco. Ah, eu acho que desorganizar também é a mesma coisa, né? Vai ser a mesma coisa.
É.
Cara, que difícil.
Descompromissado.
É, uma pessoa assim que não tem compromisso com as coisas. Isso é péssimo. Ai, gente…
Uma pessoa que marca com você e depois desmarca em última hora.
Não, se ela desmarcar e me dá um bom motivo, eu sou essa pessoa, ela me convence, mas… Eu gosto quando desmarca sem falar, imagina, sabe? Só não vai, aí…
Nossa, que raiva.
Te dá o bolo, misericórdia.
Aí dá
isso
raiva,
é imperdoável.
Né?
Não, imperdoável.
Se avisar que você não vai, tudo bem.
Não, na era do WhatsApp, antes, quando você tinha que escrever um pergaminho pra pessoa, eu entendo, entendeu? Que aí você vai lá, aí o Romeu se mata antes de saber que a Julieta… Isso aí tá tudo
chegou
bem.
A tempo a
no
carta,
WhatsApp…
Né? É, mas é isso, acho que uma pessoa descompromissada pra mim é um pouco ruim. Pessoas arrogantes, às vezes, sabe, assim?
Uhum.
Porque tem gente que é arrogante e não percebe que é arrogante, né? E tem gente que faz piada com isso.
Uhum.
Mas a gente que é arrogante, acho que é arrogância. E… Ah, não sei, patriotas, né? A gente que é patriota.
Uma pessoa muito, muito dogmática, né?
É, eu acho que isso aí também não é legal, não. Gente que é muito fechada também, sabe? Meio, tipo… Que é louco, eu acho que, tipo, ser seguro a uma coisa… Né, você falar que vai fazer, você cumprir, é uma coisa. Outra coisa é você ser preso àquela…
Uhum.
Ah, é isso, tem que ser isso, e acabou, e isso não é legal.
É, não. Você descreveu aí…
Um sagitariano.
Né? É, que é, geralmente, é gente dogmática. É tipo, branco no preto, como é que fala? Preto no branco? Tipo assim, é o que é e
sabe,
já era.
Sabe, eu achava que o sagitariano, ele
é
era
tem
mais
duas vibes
fanfarrão, assim.
Então, tem duas vibes sagitarianas. Tem a vibe fanfarrona, você encontra ele no rolê, ele tá maravilhoso, tá ótimo, incrível. Paga bebida, até não tem dinheiro, assim, de vida pra pagar bebida pra você. Só que tem a outra vibe sagitariana, que é um rolê mais… do intelecto.
Que ela sabe, é dona da verdade.
É, entendeu? Ela sabe a verdade, e aí entra o lado da arrogância também. Que você não sabe de nada, você é burra, e eu sei.
E ele é, ele é o sincero do humor, sincero do deboche, sabe?
É.
Piadinha só pra te jogar na cara uma
coisa. E é o sincericida, né? A pessoa que ela acha… Como ela acha que ela encontrou a verdade, não é que ela tá sendo sincera. Ela tá, na verdade, falando a verdade que é dela.
Bielo, tô falando de você aqui de novo, eu tô tentando te defender.
Mas não tem como, a gente falou mal de você com ela, e agora a gente fala mal dela com você. Que você sabe que quem fala mal de todo mundo pra você, fala mal de você pra todo mundo.
É, lógico.
E isso aí, pra mim, eu acho que tá tudo certo, né? Aqui, é por isso que…
Tá mais que justo.
O canal chama Deboche Astral, entendeu? Não chama um papo sério astrológico. Entendeu? Então eu só chamo vocês aqui pra gente poder gongar com liberdade, entendeu? Que senão eu chamaria gente desconhecida. E a gente chama
tem
que amiga…
Tem intimidade pra gongação, né? Isso aí.
Exatamente. Então a gente chegou à conclusão aqui de que um paraíso seria um virginiano, que você conhece bem. E um inferno seria Sagitário, que você também conhece bem. Por isso assim, não se envolva com a Bielo, seja só amiga. Amiga,
só dá um oi.
Isso, só um oi.
Pega a bolsa dela emprestada.
Viaja.
Isso. Amiga.
Vai no barco.
Exatamente. Sobe no palco da Preta Gil pra cantar com ela, entendeu? Roubando o foco da coitada da Kine, que tava tentando cantar.
Essa parte eu juro que eu não lembro disso. Eu acho que.
Acho que não lembra. Vocês estavam completamente
possuídas. Tava arrasando. A gente era o melhor back vocal que a Ludmilla podia ter na vida dela.
E olha que a Ludmilla já cantou com a Glória, com a Anitta, com todo mundo. Mas a melhor, com certeza,
não,
da Dari.
Mas é back vocal, não era nem cantora. São pessoas que acompanham e elevam a voz da cantora.
Ah, exatamente, exatamente. E como a gente tá falando aqui de inferno e paraíso astral, eu tenho um livro chamado Inferno Astral, sabia?
Olha! Olha,
esse é um momento cultural do programa. Que lindo, né? Olha que lindo isso aqui ainda.
Quem é esse ator que tá aí? Quem
sou
é essa pessoa?
Aqui, lindo. E eu lancei esse livro em 2020.
Nossa!
Que, exatamente, comecei a escrever ele antes da pandemia, uma coisa. E
23 anos?
Hã?
2020, ah não, 3 anos. Okay. É louca!
23 anos.
É o Jim, gente, foi mal.
E esse livro conta a história de um cara que não acredita em astrologia. Aí ele vai debochar, bem arrogante, assim, de uma bruxa. E ela mete um feitiço nele, que todo dia ele vai acordar de um signo diferente.
Nossa.
E aí ele vai ser… ele vai acordar com outra personalidade, entendeu? Só que ele não sabe o que tá acontecendo e ele enlouquece, altas confusões. Pra saber o final, vai ter que ler esse livro. Ou esperar quando a Netflix lançar.
Isso quer dizer, cadê o filme? Cadê
vai ter, o filme? E eu faço questão de lançar na sessão da tarde. Que eu acho que eu escrevi pra isso. Pra ser o filme, o livro e o filme da família brasileira.
Acho chique.
Acho chique. E agora, amiga, você falou bastante sobre o seu ascendente. Falou bastante, não, mas você trouxe aí alguma coisa do seu ascendente escorpião.
A gente tem que espalhar a culpa, né?
E chegou a hora da gente culpar o seu ascendente no nosso retorno de Saturno. Amiga, esse quadro, ele funciona assim. A gente descobriu qual é o seu ascendente. E o retorno de Saturno é esse momento onde a gente sente muito mais forte a energia do ascendente. Exatamente porque o nosso signo tá fazendo aí um grande balanço. Porque Saturno, né, dos 28 aos 32 anos, ele termina de dar a primeira volta em torno do Sol. Então, quando você tá fazendo… Quantos anos você tem?
34.
Então, já passou um pouquinho dessa
bastante
fase.
Bastante. É 27,
mas,
né?
É, dos 28 aos 32. Então, aí tem esse período aí que o ascendente toma um pouco a conta de tudo pro seu signo fazer o balanço e perceber o que, que ele já podia ter melhorado e não melhorou, entendeu? E o seu ascendente é em escorpião.
Já começo dizendo que combinação gostosa.
Gostosa,
né?
Porque
dizem que é o oposto complementar também, né?
É o oposto complementar.
Sério, os melhores sexos que eu tive foi com escorpião. Assim.
Você e a população mundial. Quando uma pessoa
não,
fala que ela
touro e escorpião transando.
Exato!
Perfeito,
é por isso que eu falei que combinação gostosa.
Primeiro vídeo do Deboche Astral, a gente fez um top dos melhores signos pro sexo. Foi o primeiro vídeo que a gente fez.
Uhum.
Touro e escorpião, top 1 e 2.
Não, sério, a gente arrasa.
Arrasa. Então você tem esse ascendente que é o seu oposto complementar, traz essa energia sexual, traz a energia intensa. Entendeu? Mas eu tenho aqui três situações vividas por celebridades escorpianas. Vou falar pra você, pra gente relembrar essa situação. E você vai dizer se você se reconhece, entendeu? Vai que essa pessoa fez um negócio que você faria com certeza. E aí a gente vai descobrir que, além de ser 100% taurina, você também pode ser 120% escorpiana. Vamos descobrir. A primeira situação que eu tenho aqui é com a Bruna Linsmeyer. Linsmeyer. Bruna Linsmeyer.
Aquela que tem um olho de gato.
Um olho de gato maravilhoso e uma casa estranha que tem um negócio. Quando ela apresentou a sua casa na Casa Vogue, ela foi considerada um pouco desleixada pela internet.
Você acabou de fazer isso.
É, eu também considerei que eu achei meio a mais. Mas tá tudo bem, a casa é da pessoa e ela faz o que quiser. Isso porque a casa dela tem buracos nas paredes, os móveis têm avarias, mas pra ela… Tudo é importante porque tudo tem história, tem esse apego com a coisa, entendeu? Você, por acaso, você se reconhece nisso? Os objetos, eles têm história? Ou é melhor você escrever história com os objetos, entendeu?
Sim, não, mas eu acho que eu escrevo a história. Isso que eu declaro, sei lá, eu comprei uma coisa porque eu pensei em tal. Eu gosto muito de quadros, tenho muito quadro. Muita arte brasileira. Quando eu fico rica mesmo, eu vou ser uma mecenas das artes.
Ai, ótimo.
Mas todos têm uma história, todos têm um porquê eu comprei, quem é o artista. Eu gosto dessas coisas, assim. Então, eu gosto da ideia de ter histórias, mas eu acho que eu tô ali, vou ali pensando na decoração junto.
Claro. Desleixada jamais.
Exatamente.
É só olhar pra essa mulher, entendeu?
Não, a galera vai na minha casa, ela fala assim, não… Mas você contratou alguém pra decorar? Eu mesma.
Eu mesma. Dandara Pago, produtora cultural, artista, atriz…
E decoradora.
E decoradora, exatamente.
Contrate.
A segunda situação que a gente tem aqui, contrate-me, que é jobs de decoração.
Ah, eu adoro, sério. Eu acho decorar muito legal.
Quer ir lá em casa? Que a minha casa tá pelada. Vamos
não, mas
lá.
Agora você vai de novo chamar todos os famosos que já decoraram a outra.
Inclusive, Dandara Pago, por que não?
Chama, pode chamar.
Uma decoradora famosa esse. A segunda situação a gente tem com Paulo Gustavo. Um grande escorpiano. Uma das maiores perdas que o Brasil teve nos últimos anos. Eu até hoje tenho isso engasgado. O dia que eu morrer, eu vou querer chegar pra quem quer que seja, que esteja em outro plano, e falar o que aconteceu de errado pra esse homem ter sido levado dessa maneira.
Elegemos o Bolsonaro.
Pronto.
É isso, entendeu?
Que era já pra estar preso há muito tempo ou morto também, desculpa.
Exatamente.
Aí.
Mas Paulo Gustavo resolveu contar a sua própria história através da sua mãe, né? Que a gente conhece bem. E também como uma forma de homenagem a ela, todas as mulheres da família dele. A trilogia Minha Mãe é uma peça que conquistou bilheteria, sim. Multimilionária e muitos milhões de fãs brasileiros. Você também faria uma homenagem do tamanho do Brasil pra alguém que você ama?
Pra mim mesmo?
Eu mesmo.
Eu agradeço
sou uma
mesma.
Hoje eu quero agradecer a mim mesma. Ah, eu acho que sim. Eu acho que, né, a vida…
Se você tiver
você
essa
não,
oportunidade,
se
é, né?
Se tiver alguém que, tipo, faz tanta força, assim, na nossa história…
Bielo?
Acho que a gente já faz…
Você faria uma homenagem do tamanho do Brasil pra Bielo? Responda.
Com certeza. Amiga, já saiu o filme, sua homenagem.
Já pensou? Quem será que interpretaria ela?
Ela mesma.
Ela mesma.
Do jeito que ela é, gata. Como assim você vai falar de mim? Não vai ser eu.
Não
é,
vai
a cara
ser
dela.
Eu. Exatamente. E Bielo tem uma frase que ela fala assim, só tem uma Bielo no mundo. Então ela não quer deixar que alguém interpretasse ela é…
Lógico.
Única.
É a cara dela.
Mas é, você faria isso então também. Tipo,
sim,
teria.
Sim.
Eu acho que… Assim, eu ficaria muito honrado se alguém fizesse uma homenagem pra mim e que o Brasil amasse, entendeu? Uhum. E que eu ficasse famosa só pela homenagem, entendeu? Porque assim, tipo, quem era Deia Lúcia? Era a mãe do Paulo Gustavo. Mas hoje, ela é a mãe do Paulo Gustavo, entendeu?
Sim.
Ele homenageou tanto que a gente, que nem conhece ela pessoalmente, continua
já
homenageando
virou
ela.
Fã,
é. Já virou fã.
Com certeza.
E a gente tem a última situação, que é com a atriz Anne Hathaway.
Você
quer, né? O Diário da Princesa, Anne Hathaway.
Ah, tá.
Diabo Veste Prada.
É, o Diabo Veste Prada.
Tá.
O Diabo… É… Vários filmes?
Sim, sim.
É isso. Essa atriz, ela ficou muito irritada com a perseguição de um paparazzi durante um passeio com a sua cadela. O que eu achei muito engraçado. A pessoa tá ali, enfim, americanos, né? São loucos. Ela, então, resolveu se vingar deixando um saco de bosta no carro do fotógrafo. que você acha dessa situação?
Maravilhoso, faria pior, espalhava a bosta do,
aí, no carro, assim,
no carro
ó.
Dele.
Escreveria, Darapagu, arquiteta.
Não, cara, é isso, a princesa Diana morreu por isso, né, gente? Uhum. E era louco também a forma da invasão das pessoas enquanto… Na verdade, é louco a invasão das pessoas enquanto, sei lá, tudo bem, uma celebridade, nananã, mas vou apostar aqui que fulana faz tal coisa. Não pergunta, não escreve nada, só posta. Então essas pessoas, elas têm que receber uma paga de volta. É ação e reação.
Tem que receber o quê de volta?
Uma paga de volta, assim, entendeu? Faz merda, tá. É desrespeitoso, invade a vida do outro, uma hora vai voltar pra você, nem que seja em bosta.
Nem que seja em bosta.
Isso aí é bem escorpiano, né? Porque o taurino ia ficar mais…
Ah, mas eu sou vingativa.
Uhum.
É. Eu sou bastante.
A ponto de esfregar um saco de bosta.
É, abria com um saquinho daqui, ó. Pegava assim, ó. Fazia assim com o saco.
Uhum. Já pensando. Olha pra o deleite da vingança.
O deleite, mas é isso. É
na todo... maçaneta, sabe assim?
Pra pessoa tocar, né? É
isso. Lógico.
E na parte de dentro, pra ela não ver. Ela vai pegar só esses dedinhos aqui, encosta na bosta.
Exato. Olha, tá vendo? Ó, todo mundo gosta de vingança. A gente fala tão mal de vingança escorpiana, a gente mete o pau nisso. Mas a Avenida Brasil foi o maior sucesso que a Globo teve nos últimos anos porque é uma história de vingança. Uhum. E histórias de vingança são coisas deliciosas. Eu sempre ouço pensando, nossa, a pessoa precisa de uma terapia. Mas no fundo, eu tô achando ela maravilhosa. Porque eu não tenho coragem de fazer isso. Mas quem tem…
Você se deleita vendo e ouvindo, né?
Vendo e ouvindo, por isso, se vinguem aqueles que dão um negócio nada a ver. Amiga, agora que a gente já sabe a sua, que você tem aí um pezinho em escorpião, você tem dois pés e as tetas em touro, entendeu? Que a gente já viu aqui. Agora, a gente vai para um momento lindo, que eu tenho aqui na minha mão uma carta. E é uma carta enviada…
Por Bielo.
Por Bielo, já pensou? A Bielo enviou uma carta pra você e eu vou ler aqui agora. Não, ela vai ler aqui. Bielo, pode entrar. Não, é uma carta enviada pra uma pessoa muito mais importante, que é uma carta enviada pelo universo, no nosso quadro Cartas do Destino. Amiga, aqui dentro a gente tem uma palavra, que é uma palavra que representa muito o seu signo. Então, representa muito o touro. E a gente vai discutir a partir dessa palavra.
Tá bom.
Pode abrir, pode ler e pode mostrar pra gente, pra galerinha que tá lá em casa. Conformismo é a palavra. A sua cara é maravilhosa. Amiga, touro é conhecido por ser um signo conformado, que não gosta de mudança, que não gosta de questionamento, que assim, tipo, ai, se a coisa é assim, ela vai ser assim pra sempre.
Ela quer ficar no que é cômodo, ela gostosinho. Quer...
Exato. Você demonstra não ter essa característica. Porém, em algum momento, você já teve e mudou?
Ah, eu acho que óbvio que a gente quer ficar sempre no… Se tá bom, pra que mudar? Eu sou essa pessoa. Isso de tudo. Conforto, tranquilidade. Mas a ideia de se conformar, a frase em si, fica parecendo que, tipo, tá tudo péssimo e você tá sentado…
Ah, tá bom, aceitei, né? Tipo
tá entendendo?
Isso.
Tipo, não sei, pra mim é o que remete, então…
É, essa é a vida do taurino. Tá ruim, mas não é, não é capaz de mudar. Não. Mas você não tem isso.
Não, tá ruim, a gente vai melhorar.
Uhum.
Tá ruim, a gente vai dar um jeito pra o negócio passar pro próximo, uma coisa melhor. Esse ano foi bom? Foi. Ah, não vou fazer mais nada. Não, vou fazer mais coisa pra ser melhor ainda. O próximo ano.
Isso aí é um taurino bem evoluído, que quer achar os seus prazeres. Porque o que tem de taurino que tá lá achando ruim, fica com preguiça de mudar.
Nossa, que olha... taurinos que vivem relações péssimas por anos e anos e anos, aí se perguntam, mas por que que não termina? Ah, mas que vai dar maior trabalho, né?
Não, filho, eu tenho. Se você tiver...
Você nunca foi assim.
Não, eu acho que eu sempre tive uma coisa de tentar… Mas eu acho que isso vem da evolução do nada. Assim, você tá tão no nada, que você fala, não, gata, não vai ficar aqui no nada pra
do
sempre.
Do nada, nada virar, né?
Você precisa tá… Não sei, e eu acho que foi a grande alavanca pra minha vida sempre. Entender o que eu posso melhorar nisso aqui pra ter tal coisa. Ou pra… E como a gente vive, eu acho todo mundo, né? Dentro dessa estratégia de mente de… Evoluir, evoluir, evoluir. É muito bom evoluir, é muito bom perceber que você passou mais degraus, que você tem mais coisas, tem vivido mais coisas. Se conformar, nossa, se conformar é isso, é você passar 4 anos vivendo o que o Brasil viveu e todo mundo conformado com isso. Eu nunca me conformei.
E, inclusive, o Brasil não se conformou. Que se o Brasil tivesse se conformado, a gente ia estar aí.
Não, o Brasil se conformou porque acabou o mandato para ir passar para o próximo. Que isso devia ter parado desde quando a loucura estava acontecendo.
Não,
mas
devia nem ter chegado.
É,
né?
Não devia ter passado os 4 anos se a gente não tivesse conformado aquilo, querendo ou não.
Uhum.
Mas, não é, assim, eu entendi o que foi dito no sentido de conforto, de tá bom, mas eu nunca fui essa pessoa, porque eu sempre falo sobre isso. Tem um livro da Bell Hooks que ela fala sobre a ideia de você, que chama Erguer a Voz, e ela fala que todas as mulheres vão ser silenciadas sempre. Se todo mundo já vai mandar você calar a boca, fale. É a mesma coisa, é tipo assim, o silêncio, se conformar ao que está sendo proposto a você, se você é preto, se você é gay, se você é PCD, se você quer o que for, vai ser mais fácil todo mundo dizer, ah, então eu vou ficar aqui no meu canto. Uhum. Não posso aparecer. Aí você não se conforma com isso. Você vai aparecer, você vai propor, entendeu?
E eu acho uma cara… Você sabe que eu comecei
aquela militou com a frase!
Mas a ideia é essa, o destino manda a carta certa. Quando eu comecei a fazer terapia, a minha mãe, a minha terapeuta, ela pediu pra eu perguntar pra minha mãe… Não, mas é porque a terapeuta pediu pra eu perguntar pra minha mãe uma palavra que me definisse. Do período, principalmente, que eu convivi bastante com a minha mãe, né? E aí, a minha mãe falou, você é inconformado. Você sempre foi inconformado. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu fiquei inconformado. Achei que minha mãe ia falar alegre, gay, feliz, sei lá, bunda suja, qualquer merda. Inconformado, ela falou. Aí eu fiquei inconformado. Que palavra estranha, né? E aí,
foi profunda, né?
Foi profunda. E a minha mãe é seca. Então eu perguntei pra ela uma palavra, ela falou inconformada.
E ela é gata, viu, gente?
E minha mãe
viram,
é gata,
é muito gata.
E direta. Então ela falou essa palavra, largou e já era. Aí eu levei pra terapia, aí a terapeuta falou, mas ser inconformada é muito bom.
Uhum.
Porque se você se conforma, você aceita que vai ser assim. E a gente que não nasce com todos os privilégios, a gente não pode se conformar. Porque senão, como é que você vai mudar a sua própria realidade? E a partir do momento também que você tem a chance de ajudar outras pessoas a mudar a realidade delas, é bom você não se conformar, porque eu acho que isso também…
Vira um espelho também, né?
E isso puxa um gatilho de um monte de gente. Porque as pessoas veem de onde você veio, quem você é, o que você representa. E aí ela olha e tem esse espelho de falar, nossa, mas se ela não se conformou, eu também não preciso me conformar. Que eu acho que a gente vem também de muitos e muitos anos de uma sociedade que ensinou a gente que o certo era você ficar onde você nasceu. A sua casta é essa. Então você nasceu preto. No Brasil, você vai ter esse emprego, você vai ter esse acesso, você vai ter isso. Se ninguém não se conforma, se a pessoa, tipo, fala, não, eu não vou aceitar isso, não, a gente não muda nada. Então a gente ia, até hoje a gente ia ter pessoas escravizadas, até hoje a gente não ia ter nada. Então a gente trouxe conformismo, porque a gente que escolhe a palavra, né? Apesar de ser o destino se chama a gente.
Rafael, Arthur e Vitor.
Exatamente, a gente que escolhe. E pra mim foi muito legal quando a gente pensou nessa palavra pra você, porque eu tenho você como uma referência de uma mulher que não é conformada. E eu acho que é legal a gente ter essas referências, entendeu?
Foi só pra me provocar, universo?
Foi só pra te provocar. É o destino que tá te provocando, entendeu? Porque eu acho que isso é muito importante. E é bom também, porque tem muitos taurinos que assistem o Deboche Astral, principalmente esse episódio, que é o episódio de touro. E é uma coisa que taurinos precisam muito aprender. Que assim, a situação não está boa, mude-a. Né? Ou faça o que você tiver a seu alcance pra não aceitar essa coisa que você falou, que eu achei maravilhosa da Bell Hooks, que é, já que vão mandar você calar a boca,
fale.
Fale!
E já que o lugar que estão te propondo enquanto pessoa preta e o que quer que seja o seu recorte, tenta sair daquilo. E eu acho que é uma coisa também importante que a gente bata na tecla. A gente não tá falando aqui de meritocracia.
Sim.
Não é uma ideia de esforce se vai acontecer. Mas é uma ideia de onde você, o que você pode fazer pra talvez sair de uma coisa que não tá legal. Uhum. E aí, quando a gente fala de não tá legal, um relacionamento que não tá legal, um trampo que não tá legal, sei lá, uma amizade que não tá legal, um lugar que você mora que não tá legal, que caminhos você acha? E enfim, eu falo isso em todas as entrevistas, ao lugar que eu vou. Eu vim de um lugar muito pobre. Eu vim de um lugar muito que todo mundo… Que a minha avó falava, tipo assim, agora que você sabe ler e escrever, você podia ser caixa. que para ela era o maior emprego que se podia ter, porque o meu avô puxava carroça. Então, é um processo que ou você entende que você sim pode ser mais, mas não dentro desse lugar de só se esforce, porque o mundo é filho da puta, mas eu digo no lugar de, tá bom, o que eu posso fazer aqui além disso aqui? Eu aprendi a ler. Além de caixa, o que eu posso ser, já que todo mundo talvez espere que eu seja caixa? E não tem problema você ser caixa. Mas desde você só seja... precisa ser caixa?
E desde porque que a sociedade isso seja legal propõe mesmo.
Que é aquilo, né? Você tá feliz com aquilo?
Eu acho que não tem problema você se conformar desde que a situação esteja boa. Não, desde que você fale...
Mas aí não é um conformismo. Aí eu acho que, tipo assim, tá bom, você
prazer,
tá gostoso.
Né?
Eu acho que até se conformar com a coisa boa é ruim. Porque se você se conforma com uma coisa que tá boa, ela vira realidade. E vira corriqueiro.
É que eu acho que é isso, né? A palavra se conformar é tipo assim, a gente já deduz que é uma situação que é ruim, né? Que você só lidou.
Tem isso aí. Tem situações, você tá só aceitando, né?
E realmente tem situações que você só se conforma. Você fala, não tenho como mudar essa situação. Então vou me conformar com isso, com essa situação específica. O problema é quando isso vira o nosso modo operante. Então assim, ai, não gosto de uma relação. Ah, mas eu já tô junto há 3 anos. Não, amor. Então, se você tá junto há 3 anos, você termina hoje. Porque daqui a 1 ano, você vai estar junto há 4. E aí, no 4º ano, você vai falar, ah, não, mas já tô 4, fica 5. De 5 pra 50. Aí, quando você vê, passou a sua vida. Então, eu acho que, fazendo esse recorte, principalmente, né, da meritocracia, que a gente não está falando sobre isso, mas não se conformar pode ter a ver com coisas pessoais. Como pode ter a ver com algo que vira a sua luta. Você pode não se conformar com o lugar que a mulher é colocada. E aí, você vai batalhar com isso. Você tá falando de você, mas você também tá falando de uma estrutura. Então, eu acho que não ser conformado… O inconformismo é uma das melhores coisas que hoje a gente pode ter numa sociedade tão doente quanto a nossa.
É, até porque sempre vai ter alguém que vai querer botar você dentro de uma caixinha… Porque você não tá afim de ficar nessa caixinha, sabe?
Exato.
Ai, você é gay, fica aqui no canto e não mostra que você é gay. Ah, você é preto, ah, você devia estar me servindo em algum lugar. E esse não é. Ninguém vai descrever o seu destino além de você mesmo. Dentro, obviamente, desse olhar além. E claro que também isso é uma coisa que eu sempre falo, não precisa se cobrar tanto também, entendeu? É isso, não conseguiu tudo que conseguiu, não é, nem sempre é culpa sua. Onde você nasceu, tudo que te aconteceu até o dia de hoje vai demonstrar muito pro que vai rolar. Aí disso você começa a tirar algum suco, alguma coisa. Vai ali, vem aqui, procura um negócio.
Eu acho que o inconformismo faz a gente também ter vontade de provar outro suco.
Sim, com certeza.
Eu sempre falo que nada é tão bom que não possa ficar melhor, entendeu? Porque aí, assim, tipo, não é porque o negócio é bom que eu vou falar, ok, atingi o ápice. Não, amor. O ápice eu vou atingir quando eu morrer. Que daí eu vou vivendo, aí é onde eu vou morrer, entendeu? Enquanto eu tiver vida, enquanto a gente tiver gás, eu acho que a melhor coisa que a gente tem pra fazer é fazer o que a gente quer e batalhar pelo que a gente quer. Sim, e se conformar é exatamente o oposto disso. Você não tá fazendo o que você quer, você tá aceitando que deram pra você. Por um lado, isso pode parecer mais confortável, porque você não tá tendo esforço nenhum. Mas eu prefiro ter esforço e sair da zona de conforto, mas conquistar alguma coisa que tem mais a ver comigo, que vai me deixar mais feliz, vai me dar mais prazer, do que aceitar uma história que escreveram pra mim e eu nem quero ser esse personagem, nem quero vestir esse papel.
É, porque às vezes é só preconceito, não é de fato uma história. Né?
Muitas vezes.
Mas ó, trazendo mais pro raso, né? Esse conformismo mais raso. Você planejou uma coisa e não deu certo, não rolou, a galera desmarcou, enfim, seja qual for a coisa. Você se conforma e falou, ah, tá, beleza? Ou lamenta, não, reclama?
Não, eu me conformo porque entra naquilo que a gente falou lá atrás. Você manda publi incrível, manda o roteiro. A marca dá de louca? Meu amor, você não vai me pagar? Tá entregue.
Pronto.
Sabe, não é mais… Isso já foi no começo de eu me desgastar, ficar… Gata, a marca é sua, o dinheiro é seu. Eu sei que não vai vender, eu já te avisei. Você não quer fazer,
aí a
eu
gente
vou fazer como você quiser.
Escolha suas batalhas, né? Não,
isso também, né, que eu acho que é uma coisa pra quem é influenciador, né? Se preocupar muito com números, se preocupar… Engajou ou não engajou, a nota tá pronta.
Exato, amor.
Exato.
Uma amiga vale minha... mais a sua relevância do que seus números.
Olha, uma amiga minha me ensinou. Quando uma pessoa te contrata, a gente que é influenciador, ela assim, eu não posso oferecer números. Eu não controlo esses números. Eu posso oferecer um bom trabalho. A partir disso, aí a marca que se conforme, né?
Porque, inclusive, se você for pensar nessas grandes agências e tal, a gente não vai ficar falando, e aí? A agência vendeu? Não, acho que vai ter uma coisa tipo assim. Você entregou o produto e a publicidade. Como o público vai receber? Óbvio, se bombar, que massa. Mas o dinheiro vai ser pago igual. E a gente vira agência, né? Porque a gente, às vezes é câmera, roteiro, atriz, tudo, o som, cafezinho. A produtora faz a nota.
E a marca acha que a gente consegue fazer isso pro dia seguinte.
É, ligando o celular. Mas é isso, gente. Então, o que aprendemos hoje, crianças? Para algumas coisas na vida, a gente simplesmente se conforma e faz a nota e recebe o dinheiro. E algumas coisas na vida, a gente chuta o balde mesmo e chuta a porta e fala as coisas não vão ser desse jeito. Escolha as suas batalhas e siga a vida com saúde mental. Agora, amiga, já que a gente foi... Gostei desse papo, hein? Linda!
Elas militaram a aula.
É, garota, tá ouvindo? O tabu foi quebrado, quebrou você muito. Nem se ligou. Agora, amiga, pra gente poder ir pra um lado mais raso também, a gente trouxe uns comentários aqui que a gente pegou ou nas suas redes, ou nas redes do Deboche, sobre touro.
Ah, bom.
Tá gente, falando de touro…
Você que era sobre minha Almeida.
É, não, isso aí é a Bielo que vai entrar aqui e falar. Então, vamos agora pros nossos comentários astrais. Bom, esse quadro é extremamente autoexplicativo. Então, não preciso explicar nada, né? A gente vai falar, você vai comentar e acabou o quadro.
Ok.
É isso. É simples e direto.
Ah, primeiro comentário é linda!
O primeiro comentário é cirúrgica! Não, vamos lá. Tem um comentário aqui. A gente… Tá falando de touro. A gente dá amor e carinho e quer o mundo, o universo em troca. Você acha, você acredita nisso, de touro? Essa troca realmente é necessária, válida?
Ah, é importante, né?
Reciprocidade, né, meu anjinho?
Só dá, tem que receber também, né?
Uhum. É, dá é bom, mas receber…
Fazer os dois ao mesmo tempo.
Exatamente, não é? E eu acho que…
Gostoso, né?
E a troca faz a gente crescer tanto, né? As relações, elas ganham tanto quando você…
Quando você dá, cresce, é verdade.
Exato, quando você dá, cresce. E é muito legal sentir crescer.
Às vezes
muito.
Alguém te dá uma coisa que você vai dar pra outra pessoa.
Exato. Então, ou seja, é dando que se recebe. Lindo, já diria São Francisco. Olha que lindo. Outro comentário. Esse negócio de economizar R$2 numa pechincha, mas gastar R$500 em uma bolsa, é super minha vida de taurina. Você se reconhece?
Eu sou muito assim. E não, às vezes eu me pego fazendo umas coisas que eu falo, gente, aí depois eu faço… Aí, não sei, eu tenho uma coisa, isso. Tem hora que eu quero economizar muito. E tem hora que quando eu vejo, ah, eu comprei. Eu nem olhei. Não,
nem olhei.
Tem um amigo que ele tudo, ele olha e fala assim, quanto custou isso? Eu, você vai pagar? Por que isso é que ele chega
o
na minha casa
pegando
nas coisas? Isso aqui foi quanto? Mas isso aqui custa quanto? Aí eu, você vai pagar? Eu já paguei. Porque eu fico na minha cabeça, eu nem olhei o preço às vezes.
Mas essa... É que também taurino tem a coisa de, tipo assim… Gasta dinheiro? Pode gastar dinheiro, mas com coisa que vale a pena, né?
Não, isso sim, eu não gasto com besteira. Eu gasto bem… Eu não sei também o que é besteira pra cada um, né? Que o dinheiro é seu, cada um sabe o que é que vai gastar. Mas assim, é isso, eu sou uma pessoa que eu gasto com roupa de cama. Eu gosto de gastar com roupa de cama. Eu gasto com comida. Pago caro mesmo em comida. Mas eu não sei o que eu não gastaria. Tudo que eu tô pensando, eu gasto, gasto. Tudo eu gasto.
Mas é que hoje tem um negócio aí do dinheiro que foi entrando. E aí, quando
também,
a gente sai da escassez…
Tudo a gente vira aquela senhora do tá barato? Ai, tá barato!
Tá barato!
Exato.
Mas é isso. Também, quem viveu muito tempo na escassez, fica difícil negar. Porque tudo é muito novo. É, tudo são as experiências, lugares
pra ir, a gente fica também,
coisas pra fazer.
Quando eu mudei pra São Paulo, eu passei uns 7 ou 8 anos passando muito perrengue. E eu não tinha dinheiro pra comer.
Nem me fala,
e pra
não tinha passagem, nossa.
Então, e pra mim também. Eu andava muito a pé. Então assim, eu andava a pé, não tinha dinheiro pra comer. Então eu ficava muito fraco. E quando o dinheiro começou a entrar, a primeira coisa… que eu gastava o meu dinheiro e gasto até hoje, era com comida. Porque eu sentia tanta vontade, eu via as pessoas contando. Ah, eu comia, às vezes era um lanche, um negócio que nem era tão caro. Mas assim, eu comia, eu pensava, puta, se eu gastar esse dinheiro, é o dinheiro que eu tenho na semana. Eu não posso gastar nesse prato. Não, então não vou comer. Guardei essa vontade. E aí, eu ficava com fome e não tinha dinheiro e ficava. primeira coisa que eu fui tratar na terapia foi isso, assim, que ela falou, então, é que agora que você tem que aprender a equilibrar. Aí eu ficava, mas como eu vou equilibrar? Se na verdade eu fiquei um tempão sem, pra equilibrar eu tenho que ficar um tempão com.
E aí a gente equilibra. Isso. Cara, é sério, eu tô parando com isso, por exemplo, eu vou viajar essa semana, mas eu, toda semana eu faço uma feira que a geladeira não tem o que colocar dentro, cheia. Como as coisas, tem coisas que vai pro lixo. E eu me sinto super péssima nisso, porque eu já passei necessidade. Mas ao mesmo tempo eu fico, mas é melhor ter do que eu abrir uma hora e falar. Só que não é, você tem hoje um acesso que você liga e vai chegar na sua casa se você quer fazer alguma coisa. Mas não, eu fico na noia disso. Eu abro a geladeira, tem tudo dentro da geladeira. E no fim, é obviamente, é só uma coisa mental da escassez.
É só psicológico mesmo. Né?
Mas eu acho que também é um processo de cada um viver, sabe? Se você começou a ter seu dinheiro… Amigo, o dinheiro é seu. Você se prostituiu, se fudeu pra ter, vai fazer o que você quiser.
Acho que também não dá pra gente ficar numa energia de culpa, né? Ai, não.
É, mas eu acho que o legal é você balancear mesmo, porque também é isso.
Pra não faltar depois,
né? Ceder é uma coisa, né? Outra coisa é você gastar sem haver amanhã e o amanhã
ser. Ser herdeiro deve ser tão
bom. Responsabilidade.
Não, ser herdeiro deve ser incrível.
Não existe profissão melhor que ser herdeiro.
Não, eu vi um dia desse de um menino branco. Ai, porque o meu tio deu a casa dele e eu paguei só um preço de custo. O que ganhou a casa com preço de custo? E o pai já tinha casa própria,
ou seja,
ele tem duas casas.
Que preço de
custo
é esse?
Não, a menina chegou e falou assim, ah, meu pai nunca ligou pra mim, agora que ele me deu um apartamento no Rio.
Olha.
Ai, ô, meu Deus.
Meu pai me abandonou quando eu não tinha nem um ano, você quer falar de apartamento?
Elas começam.
Rafael é tão pesado, né? Do lado, o Rafael traz um trauma, um negócio.
Ah, não, joguei, me irritou.
Ah, mas Rafael, mas morreu já, já foi embora.
Morreu, é, isso
é, deixa
a terra comer.
Último comentário aqui, a terra comer. O que me lembra a frase de MC Pipoquinha. Quero ser enterrada de quatro pra terra me comer
do
na posição que eu gosto. Último comentário aqui. Sou fiel, sim. Como muito, sim. Sou preguiçosa, sim. Mas nunca deixo ninguém na mão. Nunca.
Cara, eu sou assim, sabia?
Dessa lealdade, essa presença.
Eu até demais, eu acho, às vezes. Até eu pago por um papel de trouxa, assim. Não trouxa, mas… Cara, eu acredito muito na lealdade e no… Eu sou muito… Acredito muito na lei do volta. E eu acredito, inclusive, pra quem me fode. Eu fico só pensando assim, tipo assim, não, beleza. Vai voltar pra você, aguarde. E não vai ser eu que vou fazer.
É o escorpião aí, você sente
de
novo,
né? Acho que vem disso. Mas, cara, eu acho que a lealdade é muito importante, porque tudo vai de novo. Hoje a pessoa precisa de mim, amanhã eu preciso dela. E isso vira uma grande corrente de precisação, sabe? Assim. E também, ao mesmo tempo, isso. Mas eu acho que a ideia da preguiça, que antes eu tinha muito… Eu tinha um pouco de vergonha da ideia de ser preguiçosa, porque eu sou preguiçosa. Mas eu li um dia desse que é sinal de inteligência.
Explique pra gente.
É assim, ó. Você às vezes, não é que você é preguiçosa. Por exemplo, por mim, eu passaria o dia dormindo. Mas à noite, que obviamente, né? É só uma logística de horário. Se eu tô dormindo o dia inteiro, à noite eu não vou ter sono. Aí à noite eu crio, eu escrevo coisas, eu penso em roteiro, eu tenho ideias de coisas. Tudo à noite. E durante o dia, eu prefiro estar dormindo. E eu começava a me sentir mal, porque eu acho muito chique. As pessoas que acordam 6 da manhã, vão fazer exercício, tomam um café da manhã belo, faz não sei o que lá. Eu não, tô de madrugada comendo um miojo, fazendo um negócio. E eu ficava muito mal com isso. E na terapia, eu levando e tal, ela falou sobre isso. Mas assim, talvez você só é o seu lugar e horário de criação e tal. E eu comecei a passar e esquecer mais isso. Aí um dia eu li uma matéria na CNN que falava isso. Que as pessoas que são tomadas como preguiçosas, elas são mais inteligentes. E tem uma coisa no cérebro, nanana. Eu falei, era isso.
Era isso.
Pronto.
Sou mais inteligente. Então é isso, gente. Quando alguém fala que você é preguiçosa,
você
fala preguiçosa, não. Inteligente.
Exatamente.
E, amiga, agora, pra gente poder encerrar este papo…
Ah!
Também gostei. Pra gente encerrar, eu sempre trago aqui as previsões astrológicas dessa semana que começa hoje, até a quarta-feira que vem, no nosso quadro Previsão Astral. Esse quadro é uma parceria do Deboche Astral com a Tiffany Justo, que é astróloga do Deboche Astral desde 2018. Um beijo pra ela, maravilhosa. Também é taurina, sempre bate, Tiffany, maravilhosa. E ela sempre traz no canal dela no YouTube, vou deixar até o link aqui na descrição, ela traz as previsões astrológicas num vídeo que ela faz, clima astrológico, para contar quais são as movimentações.
O que tá rolando?
É, Vênus, Netuno, Marte, Lua e tudo mais. Então vamos ver como estará essa semana agora, a partir do dia 15 de fevereiro.
Vamos estar no carnaval, né? Vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias.
Vamos ver como é que vai estar no carnaval, né? Ó, teremos uma lua nova no dia 20 de fevereiro. A lua nova em peixes. E no mesmo dia, Vênus entra em Áries. Vamos entender isso. A lua nova em peixes, conectada a Saturno, proporciona que a gente saia do campo da imaginação, da ilusão e da nebulosidade. Então, a gente vai poder começar a perceber as coisas de maneira mais concreta.
Uhum.
O que eu acho ótimo, que daí no carnaval as pessoas não se perdem tanto.
Então, mas você pensa também, lua ali é aquele astro que rege os sentimentos e tal. Peixes é a coisa da piranha, do vou pegar todo mundo. Vênus, que falamos agora, que vai estar juntinho ali com a lua, é o do amor, e Áries da impulsividade. Então, eu
o carnaval,
acho que vai ser
amor,
uma loucura.
Usem camisinha, viu,
pelo
gente?
Amor,
tomem
favor.
Cuidado com ISTs,
e
gravidezes.
E é no dia 20, é o dia que a vaca desfila em Olinda.
Então, tá vendo que lindo? Isso
tá
aí é um sinal, é o sinal
conectado
do destino. É muito importante isso pra gente trazer os nossos sonhos e as nossas expectativas pro mundo concreto. Isso é interessante, tá vendo? E justo no dia que você vai sair com um bloco depois de 3 anos, foda. A Vênus em Áries aquece os casais e traz energia para as relações, independente se é uma relação de namoro, se
monogamia
é só um
peguete. Monogamia não vai existir mais.
A partir desse
dia.
Dia
que acaba a monogamia.
O fim da monogamia vai ser nesse dia aqui,
tá,
viu, gente?
Já.
Exato.
Bota
20,
na agenda.
Bota na agenda. 20 de fevereiro. 20 de março. Não, 20 de fevereiro. Fim da monogamia.
E vem.
E venha, entendeu? Ou seja, ela mesma mandou aqui. O amor vai rolar solto nesse
até
carnaval.
Que enfim. E vai ser também o início do Ministério do Namoro?
Exato, que
Lula
prometeu.
Porra, Lula, cadê?
Lula prometeu que todo mundo vai namorar, vai
amor,
transar.
Já
vai...
temos a data, então.
Então, ó, 20, bem no meio ali do carnaval.
Segunda de carnaval.
Gente, segunda de carnaval, então se prepare que esse carnaval, se você tá querendo beijar na boca, se tá querendo transar loucamente, se tá querendo conhecer gente, se esfregar em corpos, esse é o carnaval.
Fechado.
Já, o carnaval já era assim, com todos esses astros, se prepare, viu? Que vai ser desse jeitinho. E com essas informações maravilhosas sobre o carnaval, sexo, coisas ardentes, prazerosas, etc., a gente encerra esse papo. Ai, gostou?
Eu
que
amei!
Lindo.
Chupa, Biela.
Chupa, Biela, exatamente. Tá vendo, amiga? Quem não chora, não mama.
Ah, não, eu sempre choro. Eu não sou conformada, entendeu?
Eu
sou inconformada.
Eu sempre mamo.
Eu sempre mamo.
Inconformada.
Eu amei estar aqui. Era um sonho realizado, tá bom? Quem quiser me contratar, meu número é Laca!
Gente.
Aquele arroba. Não, segue meu arroba, Dandara Pagu, lá vocês vão ver sempre, tá bom? Que ela, eu vendo mesmo o meu peixe. Uhum. Mas eu amei estar aqui porque eu amo vocês.
Ai, que linda. A gente ama você. É obrigado. Ótimo. Você é uma mulher maravilhosa. Você tem sangue de Maria Bonita. Você é realmente uma mulher empoderada. Mas é um grande... É um grande...
Mas não sejam racistas, tirem os brancos primeiro, calma. Mas
calma.
O sangue de Maria Bonita foi difícil mesmo, mas tudo bem.
Mas tudo bem, mas foi lindo. Eu gosto quando a coisa vem e vira um meme, entendeu?
Não, mas é tá ali pra isso, né?
Lógico, por que você aceita participar do BBB se não é pra lançar um meme?
Você iria pro BBB?
E lançaria vários memes. Vários?
Eu jurava que você ia agora, sabia?
Eu também. Tô brincando, eu não. Eu sabia que não ia. Mas eu achei engraçado, o Léo Dias falou que eu ia entrar no BBB.
Então
eu
tinha
fiquei
uma galera
esperando.
Falando, né?
Boninho não me ligou. Eu encontrei com o Boninho no meio desse caminho
e
ele não me falou nada. Aí eu
era
fiz.
Pra você nem... Mas você fez a piada, eu faria. Boninho, e aí? Já todo mundo já tá falando.
Vamos começar. Ia chegar já falando, ó, minha mala tá pronta, mas não tive essa oportunidade.
Ia faltava mais famosos.
E você?
Ah, o senhor iria agora. Se o Boninho ligasse e falasse assim,
gata. Vai ter uma segunda casa de vidro. Entra, entra agora.
Ia pra tudo. O que me chamasse,
eu ia amar.
Porque eu tô atrás de dinheiro. A fama aqui.
Claro.
Exato, amiga. E assim, os nossos panos estão todos já preparados.
É o que eu espero, né?
E é o que você tem.
É isso. Pode falar de mim pelas costas, mas ligou a câmera e
assim,
ela é maravilhosa.
Dandara perfeita, não tem
ela, ela não deve estar bem lá
dentro. Eu conheço
que
ela.
Que aquele papel, eu conheço ela intimamente. Uhum. Ela não é assim.
Viu,
acho,
gente?
Que, né, o confinamento
muda, né?
Por que sempre tem esse papo? Não, porque o confinamento e a pessoa contrai. Menina, ela é assim. Todo mundo sabe que ela é
todo
assim.
Todo mundo sabe, todo mundo tá vendo.
Ai,
não,
gente.
Não, mas pode deixar.
Eu lembro de uma participante que entrou e todo mundo animado. Eu falei, essa vai dar trabalho. Aí, que isso, menina? Ficar falando isso aí. Duas semanas. Ela, bem que tu dissesse. Eu, porque todo mundo conhece a pessoa. Quem conhece?
De quem você tá falando?
Não vou, não vou, não vou.
Não vou dar nomes.
Não, não vou lançar hate na vida de ninguém mais.
Entendi.
Não.
Por enquanto.
Cara, quando desligar
se mexe. Ah, então tá bom. Rafa, muito obrigado por esse dia lindo.
Muito obrigado a você. Muito obrigado a você também que tá assistindo. E ó, vou te trazer um spoiler. Na semana que vem, teremos algo inédito aqui no Copa do Signo.
Inédito pela primeira vez, desde o começo da primeira temporada. A gente vai ter duas pessoas sentadas aqui, uhum, do lado. Que a gente vai falar de gêmeos, e nada melhor do que a gente
as
trazer…
As gêmeas lacração.
E a... Já pensou? É que elas são leoninas, senão ia ser ótimo. Mas a gente trouxe, melhor, a gente vai trazer aqui… Diva Depressão, os dois geminianos.
Os dois são geminianos?
São, e a gente…
Gente, como será namorar com o seu próprio signo?
É isso que a gente vai descobrir. É que eu sou câncer, namoro com câncer, acho ótimo. Mas
essa
vamos descobrir
perder.
Como é que vai ser com eles. Então a gente te espera aqui na quarta-feira que vem, às 8 horas da noite. Se lembre de se inscrever aqui no canal. Se você tá ouvindo a gente pelas plataformas de áudio também, deixa a sua avaliação, manda esse vídeo pros taurinos que você conhece. E a gente te espera aqui na semana que vem. Um beijo, gente!
Tchau, tchau!
Beijo,
até daqui,
gente,
a pouco!
Tchau!
E carnaval, hein? Se liga, hein?
Pode me beijar. Vem, aceito.
Toma água, gente!
Uhum. E me beija.
Tá no ar.
Usa
e
droga.
Beijo, Rafael!